Alô, comunidade 247, são 6:30 em ponto do dia 30 de setembro. O mês de setembro vai chegando ao fim e a gente vai avançando aqui na semana. Daiane, é o nosso mês, né? Nós dois fizemos aniversário aí em setembro. É um prazer mais uma vez embarcar aqui com você. Tá tudo bem?
Tudo bem, tudo jóia. Fechei o áudio aqui para não atrapalhar também a nossa transmissão. Dia de calor em São Paulo, quente, eu adoro, não posso reclamar, mas está bem abafado e a gente fica com luz próxima, tudo ligado junto. Finalizando setembro, nosso mês, passa rápido, né? A gente fica esperando um ano para o aniversário chegar, o aniversário chega e ainda passa rápido, já estamos em outubro. E estamos aí na luta. Dia cheio de especulações, informações e tal, com essa questão do Supremo Tribunal Federal, né, Rodrigo? A cadeira já tá, o Celso de Mello nem saiu, já tem gente na fila ali para sentar, né?
Pois é, o cara tá querendo sentar na cadeira antes do Celso de Mello levantar, olha que o Celso de Mello é tinhoso, hein? Não vai gostar disso não, né? E um nome começou a circular, mas vamos lá. Boa noite a todos que estão aqui nos aguardando, Francisco de Taboão da Serra, aqui na Grande São Paulo, a Nádia veio pelo Facebook, do Rio de Janeiro, o Adilson Batista, o jornalista Jorge Aredi, está quase todas as noites aqui com a gente. A Cissa, boa noite, o Rodrigo Daiane, comunidade 247, um abraço para você, Cissa. A Helena Maria, dando nosso boa noite para todos. O Irã, de Niterói também, um abraço para o Irã, que nos acompanha desde Niterói. A gente vai embarcando, vai saudando todos aqueles que já estão por aqui, vai pedindo que você deixe o seu like na nossa transmissão, que você se inscreva no canal. Todo dia a gente lembra, né, Daiane? Mas muita gente, eu mesmo, às vezes acompanho alguns canais e as pessoas pedem, quando eu vou ver, eu não sou inscrito ainda. Então, se inscreva. Você pode virar membro também ou pode fazer uma colaboração com o 247, não só através desse botãozinho do membro aqui do YouTube, porque esse é uma colaboração permanente, assim, né, que dura alguns meses. Tem várias categorias. Se você quiser fazer uma assim avulsa, vai lá no nosso site, tem todas as matérias, no pezinho da matéria, no finalzinho ali, tem vários caminhos, a vaquinha, catarse, vários caminhos para você ajudar a colaborar, a manter o 247. Vire membro aqui na TV 247 no YouTube. Bom, o Paulo Guedes bate cabeça sem parar. Ele uma hora disse que vai ter renda cidadã, depois disse que não vai, depois disse que vai ter CPMF, depois cancela a reforma tributária, depois cancela. Ou seja, o posto Piranga, não tem mais gasolina no posto Piranga. E o Paulo Guedes hoje está dizendo que essa história dos precatórios, que a própria equipe econômica havia anunciado, que os precatórios, ou seja, aqueles títulos, né, judiciais que o governo é obrigado a pagar para quem entrou com uma ação e às vezes ficou 20 anos esperando, porque os precatórios são assim, né? É uma, desapropriaram minha casa e pagaram 50 mil, eu acho que vale 100 mil, entro na justiça, espero 20 anos e aí entra numa fila para receber. Bom, o governo tinha dito que ia paralisar uma parte dos precatórios, olha só, paralisar uma fila que já é longa e demorada. Ia paralisar, pegar esse dinheiro para pagar a renda para o ano que vem, para as pessoas que estão morrendo de fome, porque o desemprego bateu em 14 milhões de brasileiros. O governo não quer fazer imposto para os ricos, não quer fazer imposto para os multimilionários, quer tirar do pobre que está ali, às vezes, muitas vezes, na fila do precatório. Então, agora o Guedes diz que não, pegou mal, né? Pegou mal no mercado. Então, diz que não, não vamos mais usar o precatório, vamos buscar outra forma. O governo está sem saída. O governo está num beco sem saída nessa história do Renda Cidadã. O Paulo Guedes cada vez mais desmoralizado junto ao mercado financeiro, sem poder, né? Sem poder, como eu disse, um posto Piranga que não tem nem gasolina mais para oferecer. Então, ao mesmo tempo, Bolsonaro abandona o Paulo Guedes e o liberalismo e o mercado, pelo menos assim, em tese, né? E se refugia no Centrão. Porque hoje saiu o nome, né? A Daiane falava agora há pouco, foi anunciado ainda extraoficialmente o nome do substituto de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro tinha dito, né, Daiane, que seria um nome terrivelmente evangélico. Aí falaram dos ministros dele, né, do André Mendonça, do Jorge Oliveira, de gente assim bem ligada ao bolsonarismo. E, para surpresa de muitos, o nome que circulou hoje, mas ainda não está confirmado, é de um desembargador do Piauí, o Caio com K, né, e que muita gente não vê assim como um bolsonarista, teria até proximidade mais com o Centrão do que com o bolsonarismo radical. O que, que você pode nos falar sobre isso, Daiane, aí nas suas fontes, nos meios jurídicos, né? O que estão dizendo, quais são os bastidores da nomeação? Eu vou só colocar aqui na tela enquanto você fala, até o rosto dele para as pessoas saberem de quem é que nós estamos falando, né?
É, exatamente, é Cássio Nunes, né? O nome dele.
Eu falei Caio, né?
É, tá. Mas é com K, tá certo falar que é com K, né? O Cássio Nunes é do Tribunal Federal, desembargador do Tribunal Regional Federal, e tem é considerado um desembargador técnico, né, com uma visão garantista das leis e tenta ter uma produtividade, que eles chamam ali, diária bastante intensa e tal, mas também é um desembargador que tem decisões aí contra questões indígenas e pró-agronegócio, né? Recentemente ele deu duas decisões que tratavam sobre o assunto relacionado à desocupação de terras indígenas. Ele derrubou a decisão que pedia a desocupação de terras indígenas por pessoas não indígenas, né? E essa decisão é bastante polêmica diante de uma situação de ocupação que a gente vem assistindo aí ao longo dos últimos anos. E também deu uma decisão favorável a uma questão ligada ao agronegócio sobre justamente agrotóxicos, né? Estava pendente no determinado conselho uma decisão e ele agiu ali na decisão favorável aos interesses do agronegócio. Então, tem aí dois lados da moeda que a gente tem que olhar essa suposta indicação, essa especulação. A gente estava até conversando isso um pouco antes aqui também, né, Rodrigo? De que vindo do Bolsonaro a gente não acredita muito, né? As especulações dele são... Às vezes ele joga todo o holofote lá para um lado e a coisa vira para o outro. Mas dizem até que ele, esse tal Cássio, é favorito aí também do Flávio Bolsonaro. Teria ali agradado alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. A conversa até de que o próprio Bolsonaro teria ido à casa do Gilmar Mendes.
Sim.
Né? O que seria talvez uma tentativa aí de apaziguar os ânimos com o Supremo Tribunal Federal, que há tempos vem num clima bem difícil, de relações justamente com o Gilmar Mendes, que é o ministro que tem se posicionado mais frontalmente em relação a diversas questões. Mas, né, o Gilmar Mendes, ele tem uma relação forte com o Centrão, né? O Michel Temer, quando era presidente, tinha relações ali de frequentar casas também na madrugada, à noite e tal, justamente no meio dessa ambientação toda. Então, não acho estranho que o Gilmar Mendes esteja nessas condições ou nesse tipo de relação. O que está por trás, né, a gente ainda vai descobrir exatamente ao longo dessas negociações todas. O Fux já saiu aí dando uma certa pontuação negativa para a indicação desse ministro. Apesar da imprensa, principalmente a Globo, particularmente fez matérias dizendo que os ministros já estavam saudando, que o Dias Toffoli também estava nessa reunião e tal, parece que o Fux não gostou muito da indicação. Então, quem tem que gostar ou não, de fato, é o Congresso que vai ter que aprovar o nome dele, né? E essa ligação teria vindo aí do próprio Centrão, né, Rodrigo? Você também tem informações em relação a isso, que tem muita especulação em torno do nome do Cássio Nunes, né?
Exatamente, Cássio, então me desculpem, eu falei Caio no começo, Cássio com K, Cássio Nunes, ele é do Piauí, alguns dizem até que teria uma proximidade com o governador, que é do PT lá no Piauí. Bom, o Wellington é governador... Nogueira, né? Como? É com Ciro Nogueira. O Wellington, que é governador do Piauí, é governador já de vários mandatos, então certamente circula. Não sei se é uma pessoa próxima a ele, mas algum diálogo certamente tem com o governador. A informação que circula é de que o Centrão articulou muito o nome desse desembargador para ocupar essa vaga, numa tentativa de institucionalização, de pacificação do governo Bolsonaro. Ou seja, ele cada vez mais abrir mão daquele bolsonarismo do Alan Terça Livre, do Olavo de Carvalho, e ir para o Centrão. Aliás, é da onde o Bolsonaro veio. O Bolsonaro veio da Arena, veio da ditadura e depois do Centrão, do PP, do Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira, né? Então, seria uma articulação nesse sentido. Vamos aguardar um pouco, porque o Bolsonaro é mestre em fazer operações de despiste. Então, atira para um lado para depois nomear outro. Então ele faz muitas vezes isso, a gente já está gato escaldado, né, em relação a isso. Agora, parece-me bastante bem apurada essa informação de que ele esteve com Gilmar Mendes A Mônica Bergamo também divulgou isso ainda durante a tarde de hoje. Então, o Bolsonaro foi pedir as bênçãos para o Gilmar Mendes, entregando esse nome, né, para que o Gilmar sentisse lá no Supremo qual seria a receptividade de um nome como esse. Acho que o Bolsonaro queria evitar um nome que ele indicasse, primeiro que pudesse ser barrado no Senado, seria uma vergonha, seria a primeira vez, né? Ou depois, aprovado no Senado a duras penas, e um nome que ficasse isolado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, alguma articulação aconteceu nesse sentido. Vamos aguardar mais um pouco. Essa é uma notícia importante do dia, como é importante também aquilo que eu vinha dizendo agora há pouco, o Paulo Guedes completamente perdido nessa história da renda cidadã. O Bolsonaro precisa desesperadamente oferecer alguma coisa para 2021 para o povo que está morrendo de fome, não tem retomada da economia, tem 14 milhões de desempregados. A PNAD saiu hoje, então é algo brutal. Eu vou colocar só aqui na tela. Após ser acusado de pedalada, Guedes recua e diz que precatórios não irão mais financiar o Renda Cidadã. Ou seja, vai para lá, vai para cá. É um bate-cabeça, é uma desmoralização absoluta do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ontem a gente conversava aqui, né, Daiane, com a Juliane Furno, e ela dizia que até certo ponto ela acha que há um jogo combinado. Não que eles combinem maquiavelicamente, mas há um balé ali entre eles, o Paulo Guedes fazendo o papel do malvadinho, aí vem o Bolsonaro e diz assim, não pode tirar dos pobres para dar para os paupérrimos, e aí o Bolsonaro aparece sempre como líder contemporizador e que pensa no povo, né? Assim, entre aspas, né, gente? Evidentemente que a gente aqui não acredita nisso. Só que essa operação vai desgastando o Paulo Guedes, tem um limite para isso, né? Tem um limite da desmoralização dele junto ao próprio mercado financeiro, que é o fiador do Paulo Guedes. Então essa também é uma notícia importante do dia e uma notícia triste, mas também uma grande homenagem, muita gente já citando aqui no nosso chat, a morte de um gênio da América do Sul, um gênio argentino, um gênio da América Latina, o criador da Mafalda, famosa personagem, acho que todo mundo já leu as tirinhas, as histórias da Mafalda, ou seja no jornal, seja... Eu tenho até uns livrinhos que eu comprei para dar para os meus filhos. Depois eu vou contar a verdade. Eu mesmo que gostava de ler mais do que eles, porque é um autor tão interessante, né, Daiane, que ele pode ser lido, acho que até mais pelos adultos do que pelas crianças, né? As crianças, conforme vão crescendo, vão conseguindo absorver mais das histórias da Mafalda também. Infelizmente, o Quino se foi. E hoje nós temos aqui, daqui a pouco, a presença do Latuf, grande cartunista, para falar um pouco do Quino, né? Aliás, ele pode falar do que ele quiser, mas falar principalmente do Quino, da morte do Quino. Eu já estou vendo o Latuf aqui nos nossos bastidores. O Latuf já participou algumas vezes aqui com a gente no Boa Noite 247. Você quer encerrar esses assuntos aí da nossa abertura para daí a gente trazer o Latuf e falar um pouquinho do Quino e da Mafalda, ou Daiane?
Vou ler aqui alguns comentários já que já chegaram dos nossos telenautas, né? O jornalista Jorge Yared. Bolsonaro já aborreceu a bancada evangélica com o veto ao perdão bilionário ao dízimo. E agora, um catch, né, no STF, diz ele aqui. Ainda tem umas vagas para o Bolsonaro indicar, então ainda tem algumas cartas na manga para isso. A Marina Kumon diziam que o Aras era independente, e deu no que deu. Se indicado por Bolsonaro, boa coisa, não é. Se é indicado por Bolsonaro, boa coisa, não é. Destaca aqui a Marina. A Ângela Rafaela Knopf, ela diz, se o Fux não gostou, pode ser uma coisa não tão ruim assim, destaca aqui a Ângela. O André Mota, ele diz, queria entender por que o nome do candidato ao cargo de ministro do Supremo teve que passar pela aprovação do Gilmar Mendes. Que negociação é essa que está acontecendo? Questionou aqui o André Mota. E o Adilson Batista, também na linha aqui da nossa outra internauta que comentou aqui sobre o Fux, ela disse, o Adilson disse, o Fux rejeitou o nome do novo ministro, alegando a falta de currículo do mesmo. O ministro, supostamente favorito, é indicado, é desembargador, né? Então, se falta currículo, está difícil a coisa. Não é bem assim que dá a coisa, né, Rodrigo? Vamos ver o que, que vai dar nisso, tem muito pano para manga.
Lembrando que o Fux fez um lobby danado e conseguiu nomear a filha dele, né, como desembargadora no tribunal lá do Rio, na Justiça Estadual, se não me engano. De qualquer maneira, desembargador estadual, né? Não é fácil virar desembargador e ele Então, será a filha dele tem mais currículo do que esse aí que acabou de ser indicado?
Vai ter que tocar guitarra também, né?
É. Bom, então, lidos aí esses comentários, tem vários aqui no chat, tenho colocado na tela sobre a Mafalda e sobre o Quino. Vamos embarcar o nosso Carlos Latuf?
Bora lá.
Boa noite, Latuf. Prazer contar com você mais uma vez por aqui. Apesar da... Imagino que você esteja triste, né? Todos nós, mas quem lida com a arte do desenho deve estar mais triste ainda, né? Porque, afinal de contas, ele foi, já era um homem já com bastante idade, mas é sempre uma despedida. Até o presidente da Argentina se manifestou agora há pouco, né? Mas o que você nos conta sobre o Quino? Para quem conhece mais a Mafalda e não conhece tanto o pai da Mafalda, que é o Quino, o que você pode nos falar sobre ele, o personagem, o gênio que morreu, o gênio argentino Quino?
Bom, antes de mais nada, Rodrigo, obrigado aí, Rodrigo, Daiane, pelo convite. Uma boa noite aí para vocês, para todos que estão nos assistindo. Eu vou confessar para você, Rodrigo, que eu não estou triste, não. Não. Por um simples motivo. O artista é provavelmente um dos poucos segmentos sociais que consegue burlar a morte através da arte. Então, assim, nós vamos morrer de qualquer maneira. Eu, você, a Daiane, as pessoas que estão nos assistindo. Ninguém é Highlander. Ninguém fica para semente. Mas a arte, essa não morre. Então, eu não sei se o Quino teve filhos. Acho que não teve filhos. Se tivesse, esses filhos morreriam. A Mafalda é o filho que não, a filha que não vai morrer, né? Então, a Mafalda, o trabalho que ele produziu ao longo dos anos, é um trabalho que o imortalizou. Então, a carne se vai, a pessoa se vai, mas o seu legado continua. Assim como, por exemplo, um músico, né? Toda vez que você ouve um disco, um CD de algum artista que já se foi, ali está o trabalho dele. O Tim Maia nunca vai morrer. Você sempre vai ver uma entrevista do Tim Maia, um disco do Tim Maia, ele cantando, né? Então, o Quino morreu porque não morreu jovem, viveu a vida, morreu com mais de 88 anos, se eu não me engano, né? Morreu com mais de 80 anos, mais de 80, viveu a vida. Então, não é uma morte triste, é uma consequência da vida. E o Quino deixou um legado que não só o seu trabalho como cartunista, fora o trabalho que ele tem, a personagem Mafalda, tem um trabalho como cartunista, um trabalho consistente, e tem a Mafalda, que é assim, uma espécie de grilo falante, né? É uma espécie de grilo falante, é a nossa consciência, né? Fica chamando a nossa consciência. E a Mafalda vai continuar fazendo isso.
Ó, a Berenice Miranda aqui no nosso chat. Bom, primeiro que o jornalista Jorge Ared diz Mafalda é eterna, concordando. Acho que ele escreveu até antes de você falar, ele já tinha colocado aqui. A Berenice Miranda diz linda e emocionante charge. Se refere à sua charge que agora há pouco a Daiane colocou aí na tela. Essa charge aqui. Ô, Daiane, você quer colocar de novo aí só para quem não, não... Às vezes as pessoas estão ouvindo e não estão assistindo. Olha aí a charge do Latuf.
Essa charge, ela representa exatamente isso. Ou seja, o Quino, que sempre desenhou a Mafalda, foi desenhado por ela. Então, ela continuará o trabalho dele, né? Ela perpetuará o seu trabalho. É uma personagem consagrada, já faz parte da história. Então, ela continuará esse trabalho. Então, isso aqui é muito interessante, né? A possibilidade que o artista tem de driblar a morte. Isso é muito interessante. Porque a morte é o desaparecimento, né? E o desaparecimento é o esquecimento. Então, quando o artista deixa um registro, deixa o seu legado, ele vai continuar vivo no seu trabalho.
Muito bonita essa fala, viu, o Latuf? E a Lúcia Rocha escreve aqui, charge magistral do Latuf essa. Magistral sempre o Latuf. A Lúcia que olha a imagem que ela usa no perfil, Latuf. Não sei se você consegue ver aí, tá sem óculos. Mas é o Abapuru, que, aliás, é uma obra-prima brasileira que está lá na Argentina, sim. Né?
É Portinari, né?
É, o Abapuru.
Portinari?
É da... Não, é da...
Tarsila?
Opa. Tarsila? Isso, Tarsila do Amaral. E tá Tarsila lá no, Amaral, no Museu Argentino, lá no MoMA de Buenos Aires, né? Se eu não estou enganado, hein? Se eu falei besteira, daqui a pouco já me corrigem aqui, mas eu tive lá e vi o Abapuru lá no MoMA, lá de Buenos Aires, né?
Agora, então, você sabe que eu tenho aqui... Eu tenho aqui um livro que me foi dado... Se eu não me engano, isso aqui me foi dado no Uruguai. Um livro do Quino, de 2015, né? É, com muitas cartoons, né? Aqui no Brasil a gente tem essa diferenciação. O cartoon é crítica de costumes. É, e a charge é uma crítica política, datada, né? Específica de um momento, de uma época e tal. Me parece, vendo esse trabalho aqui do Quino, que a especialidade dele era o cartoon, né? Em que pese exatamente o fato de que esses cartoons, eles têm muita crítica social, muita crítica em relação ao capitalismo. Vou até selecionar aqui rapidamente para a gente ver. Tem uma aqui que eu achei sensacional. Que aparece, eu não sei se vai aparecer bem aí. Vou tentar ver. Não sei se tá dando para ver aí. Tá, né? Tá. Tem um cara num carro presidencial. Você vê que ele tem ali, ó. Tem ali o segurança, tá vendo? O cara com radinho, óculos escuros. Ele está jogando para as pessoas, uma multidão, ele está jogando chupetas. Muitas chupetas. E as pessoas todas de quatro ali. Deixa eu ver até se eu consigo mostrar aqui, deixa eu ver. Ah, é difícil. Eu não sei se está dando para ver as pessoas, tudo de quatro ali com suas crianças, sim, sim, buscando as chupetas. Isso me faz lembrar tanto o gado, né? Nesse caso aqui é as chupetas, né? Na nossa realidade agora é o gado, né? Então, assim, são charges atemporais, né? Elas se aplicam. Relação patrão-empregado, tem muita charge dele, relação patrão-empregado, tá vendo, ó? O traço dele é muito bom, porque quando você vê as tirinhas da Mafalda, a impressão que se tem é que ele é um sujeito de um traço infantil, né? Quase infanto-juvenil. Quando você vê essas ilustrações aqui, não tem absolutamente nada de juvenil. Tem até uma... Eu diria que é bastante cáustico o trabalho dele, né? Vou mostrar mais uma aqui, ó. É, sempre crítica social, né? Sempre crítica social. Tem um aqui que é o seguinte, tem um diálogo embaixo, né? Um texto embaixo que diz o seguinte, é a mulher falando do chofé, né? Ou seja, é uma mulher rica, da elite, né? Ela diz assim, o que eu mais gosto desse novo motorista é que ele sabe como resolver qualquer detalhezinho que as pessoas nem ligam. Esses detalhes que as pessoas nem ligam. O que eu acho mais legal é como ele cuida desses detalhezinhos que as pessoas nem ligam. Aí o detalhezinho é o seguinte, o chofé tá virando a mão numas meninas, umas crianças, vendendo caneta no sinal, limpando o para-brisa, tá virando a mão nelas. As pessoas atrás são as pessoas que a mulher se refere que não dão a mínima. Ou seja, o cara vai lá, a criança vai lá para limpar o para-brisa e elas não dão a mínima. Já esse chofer, não. Ele sai do carro, enfia a mão na cara de todo mundo e a dona, a patroa, diz que isso que é... Isso que mais encanta ela, né? Então, assim... É muito interessante essa ele é um crítico cáustico, né? É bastante cáustico. Não, tem
uma crônica social, né, Daiane?
Olha só essa aqui. Olha só essa aqui. Pesado, cara, pesado. Você fica vendo uma falda, acha que o cara é café com leite, água com açúcar, né? O cara é pesado, cara, pesado.
Fala, Tufi, o quanto disso influenciou para essa geração de chargistas que nós temos no Brasil hoje? Porque vocês fazem parte desse período, dessa geração que veio nesse turbilhão, nesse fervilhão. E as tiras da Mafalda tinham esse tom muito crítico. Essa questão dos trabalhadores, das situações que os trabalhadores enfrentavam também, o Laerte depois fez uma série de charges muito nessa linha, virou, eu lembro que eu trabalhei com o movimento sindical, então a gente tinha um livro,
isso,
só com a charge
do Laerte. Isso mesmo, o Boré, né?
O movimento sindical, que era muito objetivo, você não precisava ficar fazendo textão, porque a charge já matava o assunto ali, né? Isso, a Mafalda e o Kino influenciaram esses tantos charges que nós temos.
Pois é, Daiane, você lembrou uma coisa muito interessante. Eu ia até citar isso, né? O Kino não foi a minha referência. Ele não foi a minha referência. Eu fui conhecer o trabalho do Kino muito tempo depois, por conta da Mafalda. Não esse trabalho aqui. Uhum. Esse trabalho aqui eu não conhecia dele. O que mais chegou para a gente é a Mafalda. Eu creio que no caso da Laerte, sim. Provavelmente deva ter, porque é o seguinte, a Laerte começou na imprensa sindical, assim como eu, antes, bem antes, se eu não me engano, nos anos 80, uhum. Né? E depois saiu. Esse livro que você está falando era da editora Alboré.
Exato.
Era um livro cheio de ilustrações que ele liberou. Então, assim, todo o sindicato tinha aquilo ali. Ou tinha o original ou tinha uma cópia Xerox.
Exato.
E aí não tinha chargista, era só Laerte.
Era Laerte em todos os boletins.
Todos os boletins. Aí, o que acontece? A Laerte, para mim, foi uma referência daquilo que eu não queria fazer. Isso é muito doido, né? Muito. Eu falei assim, gente, vamos fazer uma coisa diferente. Chega de Laerte o tempo todo. Laerte. Pegava o jornal toda, porque era preguiça do pessoal da imprensa, entendeu? E também não precisava investir em chargista.
Exato.
Já tinha Laerte ali, livrinho. Né? Eu falei, gente, olha só.
Já estava no jeito.
Esse livro é tipo um livro de vinhetas. Então, assim, greve. Aí procura um desenho de greve, põe ali. Mobilização. Desenho de mobilização, bota ali. Manifestação. Vinheta. O que aquela Laerte fez naquele livro, Boré, é um livro de vinhetas. Legal. Só que, assim, tinha um limite para isso. Por exemplo, se você vai fazer uma greve de sindicato de estivadores, tudo bem, você pode até botar um negócio genérico, mas vai ter uma hora que você vai ter que fazer uma caricatura do patrão fulano, do chefe ciclano, né? De situações muito específicas, do presidente da república da época, do prefeito da época, do governador da época. Então eu falava, gente, a gente precisa criar. Chega de ficar copiando, ficar reproduzindo a mesma coisa lá do tempo do João Charuto. Vamos fazer alguma coisa diferente, vamos investir na imprensa sindical e tal. Então, assim, eu tinha forçosamente que fazer um trabalho que fosse diferente daquele que Laerte tinha iniciado, né?
Perfeito.
Agora, já o Kino, não. O Kino eu fui conhecer muito tempo depois, né? Agora, é indiscutível... que essa personagem, a Mafalda, ficou, né, marcou uma época, e a esquerda abraçou essa personagem, né, porque se tem uma ligação muito grande com a América Latina e com crítica social, né? Era praticamente uma tirinha devotada à crítica social, né? Diferente, por exemplo, de Mônica, Cebolinha, entendeu? Discutir o sexo dos anjos, brincadeirinhas. Não, tinham críticas ali. Né? Que nem aquela famosa charge que aparece assim, a Mafalda com um policial, assim, com um cacetete, ela fala assim, isso aí é a borracha de apagar direitos. Apontou para o cacetete, é a borracha de apagar direitos. Então, assim, isso é atemporal. Se esse desenho tivesse sido feito em 1960, poderia ser utilizado agora sem problema nenhum. É completamente atemporal, né? Então, assim, deixou realmente um legado. O Kino deixou um legado. Isso... Agora, você, o Rodrigo, você me perguntou sobre a influência hoje no chargista. Hoje, penso eu que não influencia mais nada. Por quê? Eu acredito que hoje, isso é uma questão de gerações, entendeu? As referências que os, os, os novos artistas, chardistas têm hoje não são essas. Não são essas referências antigas, entendeu? São outras referências. E para mim, por incrível que pareça, Rodrigo, as referências que eu tinha no passado eram referências de Hanna-Barbera, cara. Eram referências de Hanna-Barbera.
Por que não, né?
E a revista Mad, você lembra da revista Mad?
Claro que lembro da revista Mad, era espetacular, né? Todo menino de 12, 13 anos adorava a revista, só besterol, né? Um negócio assim.
Só besterol, exatamente. Então, assim, eu só fui ter realmente assim, consciência política e colocar um tom político, social nos meus trabalhos a partir desse contato com a imprensa sindical. Foi na imprensa sindical que eu tive a minha formação política. E aí me tornei efetivamente um chargista. Porque antes, as minhas referências eram de quadrinho, da
Marvel.
Você
era mais um desenhista, talvez. Né? Você era um desenhista, mas não um chargista, talvez. Né?
Isso, exatamente, exatamente. Exatamente. Eu acabei me tornando um chargista.
Não, eu ia só falar. Que o presidente argentino postou hoje sobre o Quino, né, no Twitter, o Alberto Fernandes. A gente ficou aqui, né, lembrando que o Bolsonaro não falou nada depois da morte da Beth Carvalho, depois da morte do Aldir Blanc. E, claro, não falaria de tantos atores importantes. Claro. Não falaria, porque acho que, aliás, o Aldir Blanc detestaria, né, se o
exatamente.
O nome dele.
E a Beth também.
E a Beth Carvalho?
A Beth Carvalho, então, nossa senhora.
Vinha puxar o pé dele depois aqui, né? Muitas vezes. Verdade. Agora, verdade. O Alberto Fernandes fez a homenagem aqui, eu vou só compartilhar na tela para a gente ver, no Twitter. O Alberto Fernandes postou o Quino, né, assim, com a Mafalda na mão. Se foi Quino, um dos artistas maiores da história do nosso país. Ele nos fez rir, nos fez pensar e nos convocou sempre a refletir sobre a Argentina, com a qual esteve comprometido como poucos. Hasta sempre, maestro, né? Até sempre, mestre, né? Então, homenagem do presidente argentino Alberto Fernandes ao Quino, que se foi no dia de hoje, acho que morreu lá em Buenos Aires, se eu não estou enganado, né, Daiane?
Foi. E repare, parece que ele não desenhava mais, né?
É.
Não é.
Então, é isso, ele já não desenhava mais, mas o trabalho dele continuava vivo. Por isso que eu te falo, é um grande fenômeno, né? A arte realmente é um fenômeno, é fantástica, né? Quando eu crescer, eu quero ser artista.
Aqui, ó, a Marli tá na tela aí, ó.
É verdade, muita gente elogiando a tua participação aqui, Latuf. O nosso cartunista moda resistência primorosa, Marli Tavares.
Muito coloquei obrigado.
Na tela, assim como ela, vários outros aqui. Só tu
vendo, muito obrigado.
Pode deixar de te ouvir um pouco também sobre a questão conjuntural, né? Hoje tem uma série de especulações em torno do nome da cadeira que vai, a pessoa vai ocupar a cadeira do Celso de Mello. Há uma indicação aí, talvez, do Cássio Nunes, que é um desembargador e tal. Então, há muita disputa em torno desse nome que seria o terrivelmente evangélico, mas agora parece um católico, garantista, enfim, então também ainda muito poucas informações precisas em relação a esse nome. Como é que você analisa esse cenário dessa disputa em torno de um nome onde o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal se tornaram ali um parlamento, né, diante das disputas políticas que nós temos?
Antes da pandemia, e mesmo durante, no início da pandemia, você percebe, a gente até tratou disso da última conversa que a gente teve aqui, que foi quase uma catarse da minha parte.
Sim, foi.
Né?
Muito bom.
Não, mas hoje eu estou mais cordato, né?
Leu a Mafalda e tal, deu uma lida na mão.
Exatamente. Não, para ver isso aqui era para eu ficar ainda mais revoltado, né? Mas é o contrário. Então, assim, o que vem à minha cabeça quando você fala isso, Daiane, é a famosa fala do Jucá.
Todo mundo lembra disso, né?
Todo mundo lembra disso, porque é o seguinte. Os acordos. Você já reparou, por exemplo, que no início, quando o Bolsonaro estava assim, tipo, fera selvagem, né? Acampamento em Brasília, vamos tomar o poder, vamos, soldado, cabo, bababá. Ali, ele começou a incomodar, assim, começou a incomodar. A imprensa batia nele mais, se falava toda hora fora Bolsonaro, impeachment, fora Bolsonaro. Acabou. Passou. Tá tudo certinho agora. Tá tudo ajeitadinho. Ele chegou, fez os acordos com o Centrão, né? Chegaram para ele e falaram assim: olha, meu filho, é o seguinte, dá uma de porra louca, não vai te levar a lugar nenhum. O Brasil não é para amadores, não é? O Brasil não é para amadores. Você é do baixo clero, vamos fazer o jogo aqui. Aí começou a se aproximar, começou a acenar com mais carinho para o STF. Então, agora, pro Maia, o Rodrigo Maia, né? Essa aproximação com o Centrão colocou, ajustou ele. A imprensa hoje, diferente do início, já pega mais leve com ele, né? Por exemplo, quando o Bolsonaro mentiu na ONU, ele não tergiversou, ele não se enganou, ele mentiu na ONU. A Folha, por exemplo, disse que não foi mentira, que não foi mentira. Ele teve uns equívocos. Então, assim, isso me faz lembrar a fala do Lula, que havia dito que não queriam tirar o Bolsonaro, queriam domá-lo, adestrá-lo. E é isso. Então, se ele está tocando o barco, está tudo certo. Com o apoio dos militares, está tudo certo. Seja lá quem for que coloquem lá no STF, um evangélico ou um bolsonarista de quatro costados, o lance é que já está tudo, as carrapetas já estão todas acertadas, entendeu? Vocês têm ouvido também, esses rumores de que o mercado está meio insatisfeito. O Sim. Guedes, que era o posto Ipiranga, está tutelado pelos militares. Aquela imagem dele dando a entrevista, o cara chegando, acabou, me lembrou, sabe o quê? Aquela cena do filme do Glauber Rocha.
Sim, que pega o cara pela boca, assim, né?
Isso, né? Como é que é o nome desse filme? É o...
Ah, eu não lembro, eu confundo os filmes do Glauber, né? O Deus e Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe.
Terra em Transe. Né? Então me lembro exatamente isso, né? A tutela. Então, o antes todo-poderoso Guedes, que era realmente todo-poderoso, ele agora tá de rédea curta. Né? Então tá tudo certinho, mas dizem que o mercado, eu acho que... pelo menos se fala que o mercado está meio nervoso com determinadas coisas e tal, né? Mas o que eu percebo agora é que aquele desconforto que havia na classe política, né, em relação ao Bolsonaro, se dissipou. Eu não vejo mais fora Bolsonaro. Não vejo. Nem na esquerda. Eu vejo fora Bolsonaro. Eu vejo as articulações para as próximas eleições para que o Bolsonaro seja derrotado nas urnas. Mas impeachment... Até porque o cara tá bancado pelos militares. Então tá tudo certo. Quem tem arma é que manda. E aí a gente volta àquela discussão de sempre. Isso acontece porque a gente é uma colônia. É uma republiqueta. Se a gente não fosse, se a gente tivesse instituições consolidadas... né? Eu não vou usar a expressão país sério, porque isso é um clichê. Mas, certamente, o Bolsonaro não se manteria. Aliás, ele nem se elegeria. Mas veja a situação, por exemplo, nos Estados Unidos, com o Trump. Também não se imaginou que um cretino, um supremacista branco como o Trump fosse presidente dos Estados Unidos, né? Então, seja lá quem for que eles coloquem no STF aí, para mim tá tudo acertado, tá tudo dominado, como falava aquele funk antigo no Rio de Janeiro. Tá dominado, tá tudo dominado, tá tudo certinho, as mortes pelo coronavírus continuam, as queimadas continuam, é um monte de denúncia, Tem um monte todo dia, tem o que? O MP, tá, né, 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 que o STF, né, 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 que, né, né, né. Você tem sempre uma historinha de uma investigação que cadê? Isso também me faz lembrar, sabe o que, Rodrigo? O Temer. O Temer. Ah, essa imagem aí, ó, já tá famosa a imagem. Né? Exatamente, exatamente, exatamente.
É o Terra em Transe.
É o Terra em Transe. Que, aliás, esse filme, um filme sensacional, né? Do Glauber, daquela época da ditadura e tal. Então, assim, sabe, tá tudo certinho, tá tudo sob controle, né? As queimadas, o país completamente entregue às baratas, mas tá tudo certo. Porque se domou, se colocou uma coleirinha e tá tudo certo. Domaram o homem, entendeu?
Então é isso. É isso.
O que nos resta? O que resta a mim como chargista? Continuar batendo. Isso, né? Continuar fazendo as minhas charges, a gente se colocando. Né? Eu vejo cada vez mais pessoas se colocando, artistas se colocando, isso é muito importante. Né? Vejo também cada vez mais tentativas de calar as pessoas, calar os artistas, que nem aquela música do Tico Santa Cruz. Né, do Detonautas, né, acionar a PF contra o Tico Santa Cruz, acionar a PF contra o Boulos, entendeu? Mas é isso, tá tudo bem, tá tudo certo, a culpa das queimadas é dos índios e dos quilombolas, dos caboclos, etc, entendeu? Então, esse é que é o problema. Se ele tá controlado pelos militares, está tudo certo. Qual é o poder acima dos militares? A Casa Branca.
É isso que eu ia falar, a CIA. Por isso que todo mundo não, mas eu vi, acho que eu nunca vi tanto jornalista brasileiro assistindo um debate dos Estados Unidos. Nós realmente viramos uma colônia. Ontem, era que eu me dei conta, vários amigos, peraí que eu estou indo ver o debate. Que debate? O debate, claro, o povo brasileiro não está ligando para isso, mas a gente, né, que é ligado na comunicação, eu fui lá, fiquei um tempo assistindo, aquela coisa horrorosa, para mim, um sinal da decadência do império, aquele debate entre o Trump e o Joe Biden. Depois a gente pode até retomar isso com os nossos próximos convidados aqui, mas só para não deixar passar, porque foi um fato do dia de ontem
foi,
lá.
Foi.
A colônia, foi. Nós somos a colônia, realmente.
Somos, sim. É. A gente teve a sensação, nesse período que o PT foi governo, tá? A gente teve a sensação de uma certa autonomia, mas nunca tivemos, na verdade, no fato concreto. E tanto assim, que um dos motivos pelos quais, eu já até falei isso em outras ocasiões, um dos motivos pelos quais o PT foi afastado do governo foi justamente a política externa. E fundamentalmente a política em relação à Venezuela.
É isso. Bom, Latuf, queria agradecer a tua participação aqui. A gente começou homenageando o Kino e terminou falando do Brasil, mas é isso, né? O Kino é um artista. É bacana isso, né? Tanta gente fala, o brasileiro não presta atenção na América Latina. Não é bem verdade, né? Tem algumas coisas que chegam aqui e a Mafalda foi uma delas e, poxa, marcou demais a vida de tantos nós. É a nossa homenagem ao Kino, 88 anos, viveu bem e deixa uma belíssima obra que vai resistir ao tempo, como disse o Latuf aqui, ele, né, o artista dribla a morte, dribla o tempo e deixa sua obra aí perene e permanente. Obrigado, viu, Latuf? Um abração.
Rodrigo, um grande abraço para você, um abraço para a Daiane e para todos nós, para todos os que estão nos assistindo aqui. Muito obrigado.
Valeu. Diga lá, Daiane. Opa, microfone.
O vizinho está em obras, aí eu fechei aqui enquanto ele estava
batendo. Esse vizinho, lá, hein?
Esse vizinho é gente boa, vizinho desde, todo mundo se conhece aqui desde pequenininho e tal, né? É sempre bom ouvir o Latuf, ele tem uma análise bem objetiva e ele fala uma linguagem que todo mundo entende, né? Então muito claro, e isso é muito bom nesse momento. Mas vamos trazer outra pessoa aqui que fala também nessa pegada, né? Vamos trazer
já o mesmo lado.
Já está por aqui, daqui a pouco eu leio aqui alguns comentários, deixa eu adicioná-lo aqui. Boa noite, Douglas Belchior, tudo bem?
Oi, Dai, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, boa noite. Caramba, eu tava aqui ouvindo o Latuf, torcendo pra vocês me trazerem junto com ele pra dar um abraço nele, pô. Ele foi embora.
Aí eu até vi que você tinha chamado aqui no, no chat aqui privado, era para isso, acho, né? Para falar, me põe logo no ar, né?
Você sabe que o Latuf em 2010 fez uma, a gente montou uma frente de luta contra o genocídio aqui em São Paulo. Movimentos negros denunciando a violência da polícia. E o Latuf fez uma charge pra gente, que ficou super famosa, que era um policial fardado atrás de um tribunal, apontando uma arma para uma pessoa negra ajoelhada na frente do tribunal. Que é exatamente essa mensagem de que o policial, na atribuição da sua função, ele prende, condena e executa a pena. Ele consegue ali, naquele momento, autorizado pelo Estado, decidir pela condenação do acusado e praticar ali o crime, a sentença de morte. E aí a gente fez um ato em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, fizemos um grande painel com essa imagem que o Latuf desenhou. Cara, os policiais ficaram ofendidos, velho. E foram tomar o nosso painel com a charge do Latuf. E apreenderam a charge do Latuf. Deu uma puta confusão. Isso foi bastante noticiado. E o Latuf é um grande parceiro aí, de muitos anos.
Não foi o Latuf que teve uma charge lá no Congresso Nacional também? Era uma exposição de charges?
E exatamente. Alguém
surpreendeu, pediu para tirar?
Agora há pouco. Não, no final, né? Do ano passado. Arrancaram, quebraram as charges. Exatamente.
Exato. Ô Daiane, eu queria só uma curiosidade, não sei se o Douglas chega a esse ponto de... Eu estava falando que a gente é tão colônia, né? Mas também é obrigação de jornalista, né, no meu caso. Eu quero aqui me desculpar por isso. Assisti o debate, né? O Biden versus o Donald Trump. Que debate horrível, deu uma vergonha alheia, deu um constrangimento assistir aquilo. Não sei quem não pode assistir, eu vou fazer um resumo. O Biden... não é o cara mais articulado, assim, não é muito ágil na fala, e o Donald Trump é aquele absurdo, aquele palhaço, né, como o Biden chamou ele durante o debate. Atropelou o tempo todo, não deixava o Biden falar e mentiu, enfim. Você chegou a ver, o Daiane ou Douglas, vocês viram o debate? Qual é a impressão de vocês, começando aí, Douglas?
Eu tive a mesma impressão que você. Eu assisti um pedaço do debate, já no final do debate, mas deu para sentir o clima, né? E eu, assim, acho que a postura do Trump é uma postura deliberada, né? Ele foi para fazer isso e fez. Pena que do outro lado não tinha alguém bem preparado ou bem articulado ou que conseguisse ali dar respostas à altura, porque o Trump levantou a bola muitas vezes ali, né? Fosse um bom jogador do outro lado, cortaria várias. Ainda assim ficou explícito a qualificação de cada um nesse sentido. Trump é antipolítica nesse sentido, né? É um cara que não debate, não tem conteúdo, não topa debate político, ele só consegue trabalhar na desconstrução. Só na desconstrução. E ele faz fila, né? Tem muitos que seguem ele, nós temos um aqui. Parecidíssimo.
Exato. Você chegou a ver, Daiane?
Eu assisti alguns trechos e algumas análises sobre esse debate. Eu me lembrei muito, quando eu vi algumas cenas, da fala do Recupero aqui na sexta-feira. O Recupero deu várias nuances aqui sobre essa questão, né? E ele lembrou que a cultura americana, ser agressivo, né? Positivo, é uma coisa que culturalmente os americanos veem como um bom sinal. E o Trump se comporta dessa forma. Ele é agressivo e dane-se as regras e tal, né? Ele faz esse jogo midiático, é um cara que domina a comunicação há muito tempo, né? Ele tem esse feeling, participou de filme, fez de tudo, né? É um empresário que só nega, mas que também usou a mídia de todas as formas, né? O conceito de mídia marrom nos Estados Unidos vinha a partir dele, né? Muito dele e do Murdoch, né? Então, ele tem muito o feeling desse grupo, né? E ele faz a mesma tática que o Bolsonaro aqui, né? Estimula os seus sectos ali, os seus seguidores. E isso faz com que a campanha dele vá ganhando um volume que, para ele, é interessante e favorece. O Biden, eu senti que estava completamente despreparado diante de um cara que não estava respeitando regras. E botaram um mediador que também não conseguia fazer com que as regras fossem respeitadas.
Ah, mas é impossível. Eu acho assim, tudo bem. Em alguns momentos eu senti que o mediador precisava ter vibrado mais, mas você está diante do presidente, né? Eu não sei se tinha alguma chance ali de... Ele até tentou algumas vezes. Agora, será que o Biden... O Douglas, será que não era calculado aquele jeito do Biden, assim, do tipo, eu vou deixar ele me atropelar? E o Biden, às vezes, baixava a cabeça e falava assim, tipo assim, não é possível. Olha, não é possível. Olha, o Trump falou do filho do Biden. O seu filho cheirou
com ele. Mas o conservador americano cai como uma luva, né? Parece que é o tal discurso da família desajustada que aqui se propaga.
Sim, verdade. Mas eu achei que o Biden se saiu bem. Ele falou, tenho orgulho do meu filho. Todo mundo, a essa altura, conhece alguém que teve um problema com drogas.
Claro, isso
é um drama
familiar. Eu acho que acho que ele conseguiu dar uma boa resposta nesse momento. Acho que ele podia ter dado outras boas respostas. Quando ele conseguiu articular bem as ideias, ele foi muito bem. Porque é isso, ele estava diante de um troglodita ali, de um cara, pelo amor de Deus. Então, E agora, o curioso é que, pois é, isso que a Daiane falou, né, cara? Tem uma cultura nos Estados Unidos que valoriza muito esse perfil. E talvez isso era mais reconhecido lá e pouco reconhecido aqui. Acho que as pessoas, de maneira geral, gostam de ver sangue mesmo, né, cara? Aí vem um debate mais aflorado como esse. Enfim, esse cara acaba ganhando, assim, pro septo deles, pros 30%, não, nem sei se são 30% lá que ele tem de apoio de maneira mais geral, nem sei se é esse número. Mas eu imagino que para o grupo dele, que apoia o Trump, os caras devem ter vibrado. Quer dizer, o que para nós é um absurdo, para os caras é qualidade. Tem sido assim, né?
Exato. Que engraçado, a Maria Ângela da Cruz está perguntando, Douglas, cadê o Fidel, fofinho? O Fidel é o filho do... Não é o Fidel Castro, é o filho do Douglas, que fica pulando às vezes atrás dele aí, né?
Eu tô fora de casa, rapaz, que eu tô com uma tosse aí há uma semana inteira, então eu tô... Esperando o resultado de exames, então eu não estou em casa hoje.
Ah, poxa vida,
Estou morrendo de saudade.
Caramba, você está isolado da família aí para ver se não tem nada mais sério, né?
Exatamente.
Muito bem.
Ô Douglas, a gente abriu aqui falando um pouco também sobre essa questão do Guedes. O Guedes deu uma patinada aí sobre a questão aí do Renda Cidadã, que antes era Renda Brasil, agora mudou para Renda Cidadã, eles vão mudando... de acordo com o vento, e uma das propostas era utilizar 5% do Fundeb, que foi tão difícil de aprovar, né? Uma conquista importante do campo progressista e uma bandeira da educação, um investimento da educação tão necessário, e agora eles estão querendo usar lá os 5% do Fundeb. Hoje o Guedes falou que os precatórios estão fora e tal, que não vai usar, mas nada se falou muito ainda sobre o Fundeb. Como é que você analisa, você que é educador, analisa esse tipo de proposta de abocanhar aí o Fundeb para fazer Renda Cidadã, Renda Brasil, enfim, uma proposta que continua dentro de uma linha muito estranha, né?
Isso está no DNA desse governo, que é desconstruir direitos sociais e retirar de nós conquistas históricas. O Fundeb é uma conquista histórica. O Fundeb é uma conquista daqueles que defendem educação, daqueles que querem que o Estado priorize a educação como uma estratégia de construção de futuro, de desenvolvimento de nação. Então, quer dizer, veja como a gente está atrasado, né, nesse sentido, em que nível chegou a política. Porque até pouco tempo atrás, a gente dizia assim, em época de eleição, você nunca vê político falando contra a educação, falando contra a saúde, falando contra... Ninguém fala contra, a política sempre fala a favor desse tipo de políticas mais universais. O Bolsonaro e o Guedes, eles inauguram outro momento, os caras são deliberadamente contra políticas de garantia desses direitos. É um absurdo, e fazem isso com uma disfarçatez. Quer dizer, como se a gente não compreendesse o que significa retirar recursos do Fundeb. Nós sabemos o que significa, e um bate-papo de 2-3 minutos com qualquer pai de família que tenha seus filhos nas escolas, pô, é capaz de fazer com que esse pai e essa mãe se posicione contra essa postura do governo. Então nós, do nosso lado, temos que conseguir também comunicar isso. O que significa arrancar dinheiro do Fundeb? Significa precarizar a educação do seu filho. E não tem um pai e uma mãe em sã consciência que não queira dar para o seu filho educação de qualidade. Eu acho que a gente precisa, nesses que não são nem escorregões, são momentos em que eles são sinceros em demasia, fazer melhor proveito desse tipo de informação.
Agora, Douglas, a impressão que a gente tem é que o governo está num beco sem saída, né? Olha aí o Douglas com a tosse. Pô, rapaz, precisa se cuidar, hein? Mas não está com febre, não, né? Não apareceu febre, só tosse, né?
Tô esperando o resultado do exame apreensivo aqui, cara. Já deu tudo que tinha que dar.
Então não vou nem falar mais nada. Quando o cara já está com a cabeça cheia, a gente ainda fica falando, toma cuidado.
Vai dar mais nada.
Não vai dar mais nada, muito bem. Bom, a gente fica aqui achando que o governo Bolsonaro está num beco sem saída, porque ele precisa aprovar alguma coisa para o lugar do auxílio emergencial. E as duas, três tentativas que o Guedes ensaiou, ele teve que voltar atrás, né? Primeiro ele disse que ia congelar a aposentadoria para poder dar dinheiro para esse auxílio no ano que vem. Agora falou dos precatórios e do Fundeb, não deu também. Como é que você avalia isso? É uma contradição que está se aprofundando? Ele vai conseguir levar essa contradição e superar essa contradição, Douglas? Opa, o Douglas congelou aqui, o Daiane.
Opa.
Congelou. Daqui a pouco ele volta. Se ele tá nos ouvindo ainda... Congelou, só se ele...
Não, ele congelou mesmo, tá paradinho ali, vamos ver se ele entra novamente. Enquanto isso, eu vou ler aqui os comentários. Entrou Maria Conceição Viana, entrou como membro aqui do nosso canal. Olha o Douglas aí, vê se ele consegue entrar. Entrou como membro aqui do nosso canal. Deu uma caída, né, Douglas?
Voltou agora, né?
Isso, perfeito.
Ah, eu perdi quando... Dessa contradição, desse beco sem saída aparente, ou dá para levar essa contradição? Eles estão tentando levar, né?
E eu fico às vezes confuso, porque, cara, para quem é desavisado, fica a impressão de que é uma confusão da parte deles, esse vai e volta, né? E aí eu fico me perguntando, cara, assim, cara, será que é um vai e volta? Ou tem alguma estratégia nessa postura maluca, esses caras de proporem coisas diferentes e irem voltar o tempo todo? Quer dizer, como é que pode isso funcionar para a base eleitoral, para algum tipo de base de apoio, base eleitoral? Pior que funciona, né? Pior que funciona. A gente precisa ficar atento e eu penso que tem o nosso setor dentro do parlamento. Eu sinto, Rodrigo e Dai, que falta uma articulação no nosso pedaço do Congresso para poder, eu acho que tem esse ranço aí com os parlamentares petistas, tem aquela ideia de que precisa tirar do PT o protagonismo enquanto oposição, então você tem certa dificuldade de costurar ações mais conjuntas dessa diversidade de partidos que compõem a oposição a Bolsonaro. Isso precisava funcionar, sobretudo nesses momentos em que eles expõem contradições. E a gente tinha que aproveitar melhor. Eu sinto que a gente não está aproveitando tão bem. Vai desgastar o governo, né?
Opa, desculpa. Achei que você tinha concluído, Douglas. Eu ia só perguntar para o Douglas. Tem gente até perguntando aqui se dessa vez... você não vai ser candidato, né? O Douglas já foi candidato em São Paulo, me parece que dessa vez não, pelo menos que eu esteja sabendo, não. Mas uma avaliação do Douglas sobre a campanha municipal, está começando, acabou de começar, em São Paulo, o Boulos na frente, né? Mas você acha que o Gilmar Tato ainda vai crescer ou não vai? E no Brasil como um todo, tem alguns lugares em que candidaturas mais da esquerda estão surpreendendo até certo ponto, estão... A Manuela no Sul, o Edmilson lá em Belém, uhum. A Marília Arraes no Recife, e em alguns lugares até com uma certa parceria do PT, PSOL, PCdoB, muita gente dizendo, não tem aliança. Não tem em São Paulo, né? Mas em outros lugares tem. A sua avaliação, Douglas?
Tenho até um gato aqui sobre essa questão das eleições, o Cosmo dos Anjos. Ele diz, Douglas, comente sobre as candidaturas que estão mudando de cor para se favorecer pelas cotas.
Boa.
Candidatos brancos que em duas eleições se declararam brancos e agora é pardo. Já aproveito o gancho aqui da pergunta.
Maravilha.
Tá, vamos começar por aí. Primeiro que tem uma parte dessas mudanças que é canalice mesmo, né? É fraude. E nós precisamos nos colocar como defensores da política de reparação, da política de apoio a candidaturas negras. Temos que enfrentar a fraude e fazer com que o TSE não considere essas autodeclarações e, mais que isso, que os partidos não considerem e não distribuam o dinheiro de acordo com a autodeclaração de quem comete fraude. Bom, então isso é uma coisa. Agora, Por outro lado, esse tipo de informação, muitas vezes, é utilizado para enfraquecer a política em si, sabe? Para dizer, tá vendo? Faz esse tipo de política, acontece isso. Não funciona, não tem que fazer a política. Então não podemos também cair nessa armadilha. A política, né, ou a regulação definida pelo STE e pelo TSE e pelo STF, que está sendo votada ainda, né? Mas pelo número de votos, já tem 4, eu acho. Vai aprovar ainda para esse ano, enfim. Quer dizer, já estamos aí nas vésperas da eleição, essa distribuição vai acontecer e nós temos que garantir que esse dinheiro chegue às candidaturas negras. Nós temos que combater fraude e defender a política. Essa é a minha resposta para esse assunto. Quanto às eleições, cara, tomara que essas capitais que você citou dê boas notícias ao Brasil e eleja candidaturas progressistas. E aí você veja, né? Olha como funciona. Essas são as cidades em que minimamente se estabeleceu alianças e redes. Então, de novo, é um bom... os lugares que não fizeram isso, a gente não está vendo tanto resultado. Não quer dizer que se fizesse, alcançaria números melhores. Mas pedagogicamente seria muito melhor para nós, seria uma boa mensagem e seria traçar uma linha, cara, que separa nós e eles.
Congelou ali novamente, né, Rodrigo?
Congelou, que pena, porque estava aí num raciocínio interessante aqui. Ele já tinha respondido ao nosso internauta sobre a questão dessas fraudes, né, nos autodeclarados negros que não são negros. Estava agora avaliando as alianças nas capitais, principalmente nas capitais, em várias delas, alianças entre PT e PSOL, entre PT e PCdoB, e no caso de Belém do Pará e Florianópolis, uma aliança geral, né? PT, PCdoB, PSOL, PSB, se não me engano.
Todo mundo lá, né?
Todo mundo. Em Belém e Florianópolis, acho que está todo mundo nas alianças, né?
A gente ainda consegue fazer isso, né? Em meio a uma situação tão difícil, né? Tem aqui, Rodrigo, antes da gente ver se o Douglas retorna, né? Eu estava falando aqui da Maria da Conceição Viana, que ela entrou como membro aqui do nosso canal, Viana com um N só. Essa semana entrou a Ana com dois N's, Viana, e hoje a Maria da Conceição Viana. Você vê que eu lembro dos nomes, tá vendo?
Olha, vou dizer uma coisa, Daiane. A minha avó se chama Maria da Conceição Viana. Só que com dois N's. Eu tenho uma avó. A minha avó é viva, vai fazer 100 anos em fevereiro agora, do ano que vem. Não sei se foi ela, eu acho que...
Entrou aqui com Viana só. Se for vó do Rodrigo, é bem-vindo. Não sendo também muito bem-vindo, a gente agradece. A gente agradece aqui o apoio. O César Santos mandou um superchat dizendo boa noite. Ele diz: o Biden foi melhor. Se dirigiu várias vezes aos eleitores, enquanto o Trump nem olhou direto para a câmera. Me pareceu meio acuado. Abraços. Outra interpretação aqui sobre o debate. O Paulo Tomás, também no superchat, diz: não é hipocrisia o Biden ameaçar o Brasil dizendo que vão ensinar, obrigar o Brasil a cuidar da Amazônia, sendo que os Estados Unidos também têm responsabilidade nisso? Questiona aqui o Paulo Tomás. O Luiz Alberto Benevides, também sempre colaborando aqui com a gente, mandou um superchat dizendo que a Cristina Kirchner fez outro tributo lindo, o vídeo de 2012, onde o Kino prestigia uma inauguração dela em Mendonça, e deseja sorte ingerir o perrengue argentino, destacou aqui o Luiz Alberto Benevides sobre a questão do falecimento do Quino. Vou aproveitar, não sei se o Douglas vai conseguir retornar, a gente já está com o Arueira aqui, o Arueira está com aquelas duas câmeras, acho que ele ainda está com problema lá com a câmera dele, acredito eu. Vou subir a câmera que ele aparece aqui na imagem, né?
Por favor, né?
Aqui. Qualquer coisa a gente bota o Douglas e o Arueira juntos aqui. Boa noite, aí, Arueira, tudo bem?
Boa noite, Daiane. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem com vocês? É que, na verdade, uma das minhas entradas é só para poder enxergar. A outra no celular e é tão pequenininho que eu não vejo ninguém, nem vocês, nem eu mesmo aqui. Tudo bem com vocês?
Ô, Arueira, a gente abriu aqui o programa lembrando do Quino, né? Falamos de vários assuntos, mas entrevistamos o Latuf, que falou longamente sobre o Quino. Acho que é importante ouvir, né? É um gênio, né? Da charge, do desenho argentino que se foi, né? Você, inclusive, fez uma charge, eu vou até colocar aqui na tela também.
Eu fiz só um retrato dele.
Fiz um retrato. É um retrato, dele.
É verdade. Na verdade, o Quino é como Louis Armstrong, é um gênio em dois instrumentos. Louis era um gênio no trompete e era também um inventor e um gênio cantando. O Quino inventou a Mafalda. Não é a primeira vez que uma criança diz adultices e vive a vida dos adultos. Luluzinha, o próprio Charlie Brown. Charlie Brown foi um show estupendo sobre a psicologia e a vida do cotidiano e tal. Mas a Mafalda é uma consciência. A Mafalda, que o Quino parou de fazer porque disse que ela era muito chata e muito assertiva, na verdade era uma coletivista, era uma pessoa que compreendia a humanidade como um grupo e não como indivíduo. É um passo à frente total no mundo dos quadrinhos. É um passo à frente. E aí, quando você acha que isso é tudo, isso era só a ponta do iceberg. Porque o Quino é talvez um dos três maiores cartunistas de todos os tempos. Ele é um cara que inventou montes de soluções e maneiras de fazer o cartoon, que é o cartoon é o desenho de humor que fala sobre tudo, sobre a vida, a existência política, só com uma genialidade, com uma capacidade de usar a linguagem do quadrinho, com um detalhamento, com um desenho de deixar todo mundo estupefato. É uma espécie de... O cartoon do Quino é uma espécie de Capela Sistina do desenho de humor. E a Mafalda é um personagem tão fundamental que a Laerte se desenhou hoje, pequenininha, lendo uma história da Mafalda, o livrinho de tiras, com o cabelo da Mafalda. Mafalda fez isso com todos nós, comigo também. Mesma coisa. Eu levei um choque quando eu percebi que aquilo sim era contestar. Tanto é que o primeiro livro que eu vi dela chamava-se Mafalda, a Contestatária. Mafalda Contestadora.
Eu coloquei aqui rapidamente. Humanista, que você falou, é a capela Sistina do desenho, é isso?
Do desenho de humor. É por causa... Você pega um dos livros de cartoon do Quino e abre e começa a ver, o desenho é de uma minúcia, é de um detalhamento, é de uma funcionalidade, que ele começou como desenhista de publicidade. Então, os objetos que ele desenhava eram realistas. As geladeiras, o forno, o banheiro e tudo mais. E ele passou isso para o quadrinho, com um estilo único, destacava as mãos e o rosto. Então, as mãos eram tão expressivas que às vezes ocupavam quase metade da figura, era a mão no desenho. Um monstro do desenho, com um conteúdo... Vou definir da seguinte forma, o Quino é um cavalo do tempo. Sabe essas pessoas que recebem o espírito do tempo? O Quino recebeu esse espírito do tempo. Década de 60 e 70, contestação, ao mesmo tempo esperança, angústia com a escalada atômica. Os personagens e cartuns dele falam sempre sobre isso. A substituição do homem pela máquina, a cura do amor enquanto isso, a opressão, que diabo é isso? Por que isso? O Quino era um cara que queria muito que a humanidade se comportasse melhor.
Profundamente reflexivo também, né? Um desenho que era, às vezes, até o Alberto Fernandes postou isso exatamente dessa forma. Ele nos fazia rir, nos fazia pensar e nos fazia refletir sobre o mundo, né? Sobre as coisas, sobre as relações. É, isso que é interessante, né? É um cara que tinha muitas facetas. Aqui está o desenho que você
muito
fez.
Culto. Em homenagem ao Quino. Culto. Esse é o grande Quino. Grande Quino. Muito culto, mas um humanista densamente enraizado no século XIX, no iluminismo no século XVIII também. Então é o seguinte, ele entendia o ser humano como um homem livre, indivíduo, mas parte de um coletivo. A Mafalda é isso. É uma pessoa que sempre questionava, mas e todo mundo? E todo mundo? Tanto é que os personagens que o Quino nos fez amar também, como a Suzanita, tão individualista, tão centrada em si mesmo, era para ser odiosa, a gente gosta porque o quadrinho é assim. O Quino era um crítico a isso, mas também amava até essas pessoas. Acho que essa é a essência do que eu estou querendo dizer. Que era um humanista que, apesar de ser pancada pura, cada cartoon dele é uma verruma, é um negócio que penetra fundo, com a qualidade técnica impressionante, mas é também uma pessoa que amava até mesmo o Brutamontes, o opressor, porque ele entende a humanidade. Eu acho que isso é essencial para você praticar uma, vamos dizer assim, uma análise de conjuntura decente. É compreender todos os lados da coisa.
E o Quino fazia isso. O nosso leitor, o André Adriano Amorim, diz que o Quino, você usou a metáfora da Capela Sistina, o Adriano, o André aqui diz que Quino era o Beatles do cartoon.
Sozinho ele era os Beatles do cartoon. Aliás, a Mafalda era absoluta fã dos Beatles.
Verdade.
Vivia dançando e ouvindo Beatles. Para mim é uma tristeza, sim, claro, mas viveu uma vida plena. Lamento que nos últimos anos ele não enxergava direito, então ficou muito triste, não podia desenhar. Isso deu uma infelicidade grande para um artista desse nível. Mas a obra dele é tão monumental, tão gigantesca, que até assim, eu achava que conhecia tudo, agora, por causa da morte, vi 4 ou 5 cartuns que eu nunca tinha visto do Quino. E o Quino é como Cézanne, é como Velázquez, é como Rembrandt. A gente conhece a obra toda, sabe? Todos os quadros, entendeu? Achei mais 4 ou 5 que eu não conhecia. Eu acho que, para mim, ele é um desses. Ele é um Velázquez. Só que no quadrinho. Uma arte muito moderna, né? Muito do século XX.
Exatamente.
Maruera, você se lembra da primeira vez que você se deparou com a... Foi pela Mafalda? Foi por outro caminho?
Foi pela Mafalda.
Foi pela Mafalda. Se teve alguma influência, eu perguntei a mesma coisa para o Latuf aqui, e ele fez um caminho inverso ali do encontro dele com o Quino, né, a partir da Mafalda e de outras obras. Para você, como é que foi?
Na verdade, assim, eu sou muito mais influenciado por desenhistas do quadrinho, especialmente pela maneira de lidar com o humor desenhado, do que chargistas de verdade. Minhas primeiras influências foram o Karl Barks, que desenhava o Tio Patinhas, e a Marge, que fazia Luluzinho. Minhas histórias prediletas. Quando o Charlie Brown aparece na minha vida, minha cabeça explode. Quando o Quino entra, eu falei assim, é isso que eu quero ser. Eu quero desenhar. Eu já desenhava. Eu quero ser o Quino quando eu crescer. É isso que eu queria ser. E comecei a trabalhar muito com a Xúria, fiz muito quadrinho, buscando aquela Xúria, aquela maneira de tecer só com preto e branco, de tecer todo sombreado, toda a sombra, todo o claro escuro, com as nuances, isso dentro do desenho. Mas para mim, assim, até mais importante do que o desenho, que o meu desenho já mudou muito, é o que ele estava dizendo. Tanto como quadrinista, como a Mafalda, é um militante, escolhe um lado e a partir daí eu desenho aquilo, o que eu vejo, mas eu escolhi um lado. Mas também como um profundo analista da alma humana. Vou contar um cartoon do Quino para vocês verem o que eu penso. A primeira cena, belamente desenhada, é um homem rindo dentro de um cinema, de um desenho onde está passando Pateta. Um desenho animado Disney, eu conheci ele, rindo e comendo pipoca. Aí ele olha, o relógio dele toca, faz um alarme, ele olha para o relógio, se espanta, levanta, sai do prédio, sai do cinema, você vê aquela cena desenhada na penumbra, ele saindo. Sai do prédio, a linda entrada, a fachada do cinema, com a entrada do bilheteria e tal, atravessa a rua, caminha um pouco, num prédio, ele abre a porta de um prédio, sobe no elevador, abre a porta de um apartamento, de uma sala, entra pé ante pé, se senta numa poltrona. Ele é o analista, e o analisando dele no divã de costas está falando. Isso é uma obra-prima. São 6 ou 7 páginas de quadrinhos, onde cada cena é ricamente desenhada e vai contando essa história do analista que não está lá para te ouvir, não está nem aí, literalmente.
É, os argentinos adoram esse tema da psicanálise, né? Os argentinos de Buenos Aires,
especialmente. A maior escola de psicanálise da América Latina é Argentina, né? A maior quantidade e tal.
É, o pessoal brinca que até os taxistas em Buenos Aires são meio psicanalistas.
Aqui também.
Isso é um povo culto. Na verdade, o argentino é um povo que culto, tem a escolaridade alta, lia muito, não sei como é agora, mas lê muito. A gente faz piada deles, mas a gente morre de inveja, não é verdade?
Eu acho que é meio bruto, porque eles também queriam ter um pouquinho do que a gente tem. Então é aquilo, você fica, é sempre a grama do outro é mais verde, né? Você fica achando que a grama deles é que é melhor que a nossa.
Claro, mas eles são assim. Na verdade, aquele pessoal todo da Guerra do Paraguai, a gente fez um estrago grande ali. Uma pena. Mas realmente todo mundo muito culto, muito instruído, começando a caminhar numa certa direção bolivariana, né? Que o pessoal chama. Mas tudo bem, tem mortes feridos, salva-se a Argentina ainda nesse... desse cone sul aqui, existindo. E o Quino é um dos grandes artistas argentinos. Há muitos anos que eu não tenho essa pinimba com o argentino já. Respeito muito os irmãos.
O Cadu Lacerda, eu coloquei aqui na tela, Daiane, até para você saber que eu já estou lendo.
É o Manolito, né?
Manolito, o mais perfeito modelo do capitalista neoliberal, já desenhado como uma alma gêmea e complementar a Suzanita, a consumista absoluta. Amo a Mafalda, diz o Cadu Lacerda, lembrando esses outros dois personagens, né?
A Suzanita é muito egocentrada mesmo, ela é como se fosse uma Lebloner, alguém daqueles bairros chiques e tal. Agora, sim, o Manolito é mesmo um neoliberal que não tem nenhum escrúpulo para vender, para obter e realizar lucro. Ele não tem nenhum tipo de escrúpulo. Se o produto estragou, se não estragou, se ele vai convencer uma pessoa, se ele vai forçar. Ele não tem escrúpulo. É o neoliberalismo se instalando mesmo.
Muito bem.
Tem aqui o José Arnulfo, que diz, no Rio, mandou um superchat isso aqui, dizendo, no Rio, o Globo continua boicotando o PT, falando sobre as eleições. É, no Jornal da Segunda, a capa mostra São Paulo, Covas, Boulos, Russomano. E no Rio, Crivella, Paes e Luiz Lima. A Benedita só dentro do jornal destacou aqui sobre essa questão das eleições. E a Deise C mandou um superchat aqui também, dizendo que gostaria de saber se o Biden vai fazer com a Califórnia, que também está em chamas, né? Por outro lado, ao menos se falou nos problemas ambientais. Tinha um superchat aqui também falando do Arueira, eu acabei, deixa eu ver se isso eu apaguei, nessa onda de pegar aqui do que o Rodrigo tinha lido, eu acabei apagando.
Ó, eu achei mais um aqui do Aníbal Fontoura, uma frase do Quino: amo la humanidade. Lo que me revienta es la gente.
Perfeito, perfeito. Eu vivo falando, eu sou um coletivista, mas eu acho que se não olhar para a pessoa, né, para as pessoas como elas são, amorosamente, a gente não vai muito longe. A gente consegue criar mais inimigos do que amigos. O Quino é como eu penso um pouco como ele. Me influenciou muito, mais do que o desenho, o conteúdo. Realmente é.
Tá aqui, foi a Carol Maia. Ela disse, Arueira, tão lindo te ouvir, você fala com um amor doce, com palavras acolhedoras, por mais arueiras no nosso tempo, né? Destaca aqui a Carol, não podia deixar de...
Obrigado, mas eu defenderia mais Douglas. Eu estava lá na sala de espera assistindo a visão do Douglas, quando vocês falaram da questão da mudança de cor no registro eleitoral, eu, como sempre, o cara perfeito. Critique-se a fraude, mas mantenha-se a política. Não, e o pessoal faz a confusão. Tá vendo? Isso não dá certo, retiro. Não pode. O Douglas é uma das pessoas mais lúcidas que eu já vi. Eu já te falei, né, Daiane, que eu queria votar nele para alguma coisa.
Quem dera se nós tivéssemos aí uns
500. Poxa, eu gostaria muito.
55 aqui em São Paulo na Câmara de vereadores. Seria muito bom. Arnulfo, aproveitando esse embalo da gente estar falando de elite, né, desse pensamento neoliberal. Na semana, a partir da sexta-feira e no final de semana, circulou muito uma imagem lá do Leblon, de duas mulheres brigando, porque uma estava de biquíni, a outra não gostou, tacou uma garrafa de água. Isso repercutiu de uma forma assim como quem diz, olha só, o barraco parece que é aquela coisa assim, barraco também tem no seio da elite. Você mora no Rio de Janeiro e, se eu não me engano, é no Leblon, né? Como é que você vê essa situação toda?
Sim.
Que me parece muito comum do ponto de vista do comportamento da elite, só que ela foi às vias de fato, né? Agora ela se...
Você anda de carro conversível, do Arueira? Você anda de carro
conversível, do Leblon? Tocando, sabe?
Pelo amor de Deus. Eu tenho a janela para o crime, em máximo. Não, eu até poderia andar de carro tocando um saxofone, alguma coisa assim.
Pois é.
Às vezes tem esses desfiles, um intrudo, né? Mas não, acho o seguinte, é uma daquelas coisas, a elite brasileira, ela é isso aí, o que a gente viu ali. Ela é mal educada há muito, há séculos, século e meio. Ela é mal educada, ela é ligeiramente ignorante, ela é grosseira, ela é repressora sexualmente, porque o negócio todo envolve duas mulheres de biquíni e não sei mais o quê. Então, o que a gente vê um montão de grotesquerias pulando ali. Mas eu queria ressaltar isso assim, me incomoda muito, além da bagunça, dessa coisa egocentrada, o próprio umbigo, é a repressão sexual. Duas mulheres de biquíni e a outra joga uma garrafa, passa as vias de fato. Jogaria o que tivesse na mão. Se esse pessoal começar a andar armado, feito que é o sujeito lá de Brasília, pelo amor de Deus. mas me saltam os olhos que o mundo está dando uma enorme, gigantesca recuada em relação às questões de costumes e direitos individuais e tal. E a gente caminha para um universo mais conservador, além de mais repressor, viu? Gente, vai ser muito menos divertido. Pensem nisso. Pensem nisso.
Vamos aproveitar enquanto dá tempo. Puxa vida. Arueira, aliás, o Daiane, eu li a Sinara, mas outras pessoas se lembraram disso também. Tudo bem que foi no Leblon, não foi em Ipanema. Mas nos anos 60 ou 50, né, o Tom e o Vinícius fizeram A Garota de Ipanema. Era uma moça que passava de biquíni a caminho da praia, né, e tal. Tudo bem que na... Tudo bem, não. A diferença é que na Garota de Ipanema, isso a Sinara não falou, agora sou eu pensando aqui. A mulher estava sendo observada, ela era um objeto observado, né, por dois homens, né, que estavam ali comentando uma menina bonita que passava para a praia. Dessa vez, as mulheres não estavam sendo observadas, né, elas estavam agindo ali. De qualquer maneira, chama a atenção, né, que nos anos 50, 60, a mulher passava de biquíni e as pessoas achavam bonito, enfim, faziam uma música para elas. Né. Agora, joga uma garrafa em quem está de biquíni, em quem está curtindo ali o sol e o final de tarde, o começo da noite, numa cidade ensolarada, né, do Rio de Janeiro, não é isso também?
A cidade onde está todo mundo de biquíni, sempre que pode, de calção de biquíni.
Foi de consumo podendo, de todo mundo.
É, podendo, vai todo mundo para a praia. Então, eu acho engraçado isso, porque... E, no entanto, essa mesma pessoa, a Ilde estava falando isso hoje, que jogou a garrafa, também nas suas redes sociais, que são abertas, só posta foto dela mesma de biquíni. O tempo inteiro ela se posta foto de biquíni. Então... Parece uma coisa que, além de tudo, por cima desse sorvete, você coloca uma cereja que é hipocrisia. Faça como eu digo, mas não faça como eu faço. Ainda por cima, fariseuzinho, né?
É só eu que posso fazer, você não pode, né?
É, exatamente. A sua alegria me incomoda.
Isso é muito inveja, né?
Isso é muito o perfil desse...
Mas se você pensar, a elite brasileira não fez nenhuma das tarefas. Não fez reforma agrária, não discutiu a questão racial, não aboliu a escravidão, na verdade. A elite brasileira não fez tarefas de 300 anos, ela está empurrando com a barriga, literalmente, fingindo que não é com ela. Então, podia esperar o quê, né?
Aquele Dalva Pinheiro mandou um superchat aqui, dizendo: Arueira, Latuf e Douglas na mesma live é bom demais. Destaca, a gente também concorda com isso. É um programa Latuf muito rico. Consegue entrar de várias formas aqui. O Latuf, certamente, vão chamar mais vezes, porque ele é sempre muito bom nas suas análises. O Arueira tem esse jeitão. É jeito de cartunista falar, né? Vocês conseguem desenhar tudo aquilo que pensa na hora da arte, mas na hora de verbalizar, a gente se surpreende ainda mais, né? Do ponto de vista do que a gente já entende de vocês, do traço, né?
É porque...
Uma característica de vocês conseguir sintetizar as coisas rapidamente.
Mas é que o Milor dizia o seguinte... uma imagem vale mais do que mil palavras, mas tente dizer isso sem palavras. Então, na verdade, todo cartunista acaba sendo bom na parte da atividade verbal, porque ele é obrigado a saber o que ele está desenhando, de certa maneira.
Ele articula, né? dentro dele já está articulado aquilo que vai para o papel.
De certa forma, sim.
Sintetizado, etc. Né?
Isso.
O Arueira, a gente estava comentando aqui mais cedo sobre o debate lá nos Estados Unidos. Você teve o desprazer de assistir algum pedaço daquele debate? Como é que você avaliou?
Eu só assisto trechos escolhidos até onde eu aguento e paro, vou fazer outra coisa e volto. Eu concordo com a avaliação geral, que o Trump estava um pouco fora de órbita, está muito na defensiva, portanto partiu para esse ataque de agressivo, espumante mesmo, né? De cão hidrófobo. E o outro... O Biden é um sujeito muito anógeno, muito sem graça, mas até ele conseguiu sair melhor do que o Trump. Eu fico imaginando o estrago que fariam o Obama ou a Hillary mesmo, ou, puxa, o próprio Gore faria um estrago monumental em cima do que é um sujeito muito manso. Então o Bernie Sanders destroçaria o Trump, fatiaria o Trump, provavelmente, em termos de argumentação. E outra coisa, o Biden falou mais para as pessoas mesmo, isso eu achei interessante, para quem está vendo. E o Trump parecia obcecado com ele, só se dirigiu, né, a ele o tempo inteiro. Então, para os americanos que têm essa psicologia esquisita, nessa coisa de escolher rei por 8 anos, a cada 4 decide se continua ou não, isso deve fazer diferença. A outra coisa que talvez faça diferença é esse negócio do imposto, que para eles é um assunto muito sensível. As lendas de Hollywood, toda aquela questão de Al Capone, isso tudo tem muito significado, eles acham que isso é uma coisa séria. Eu acho que ele estava nervoso por causa disso. Ele ficava desgritando lá que pagou, mas, sinceramente, o que as reportagens estão mostrando é que ele não pagou. Arranjou maneiras de não pagar. Truques fiscais, seja lá o que for, contabilidade criativa, mas ele descumpriu uma regra que todo americano é obrigado a cumprir. Isso deve incomodar também, até mesmo o eleitorado dele.
É, ele se saiu com essa, né? Ele falou assim, olha, eu sou um homem de negócios, eu usei regras que foram permitidas. Disse assim, eu dei um drible usando as regras fiscais, né? Aquela planejamento fiscal. Um argumento meio da malandragem, né? Do tipo assim, podia não pagar muito, paguei, né?
Acho que aquela turma de republicano mais raiz deve até estremecer quando ouve falar um negócio desse, porque isso é pior do que... Não é que eles não façam, isso é expor o que eles fazem.
Exatamente.
Isso aqui, na verdade, é o grande problema. Isso é expor o que eles fazem. Isso pode não incomodar o cara que está, mas incomoda o trabalhador de classe média baixa que tem lá, o retalho branco, como eles chamam, que seria a base do Trump, pode não gostar disso.
É, eu acho que pode ser um tiro perigoso assim, para ele. Eu achei que a minha impressão, eu não sei, o Daiane, foi de que o Trump fez o que se esperava, foi um troglodita absoluto, interrompeu e foi grosseiro e falou barbaridades. O Biden foi aquele cara meio tímido, meio desarticulado, que também já sabe que ele é daquele jeito, mas dois momentos o Biden deu aquele chega para lá no Trump, para mostrar, olha, eu sou calminho, mas eu tenho autoridade. Ele falou, cala a boca, shut up, man. Né? Shut up, man, tipo, cala a boca. E depois chamou de palhaço. Esse homem é um palhaço. Né? Então, achei, mas falou com muita... com calma, né? Não falou xingando, falou assim meio en passant, né?
Eu sei que não é para mim que eles estão fazendo isso, e o Trump não fala para mim, mas assim mesmo eu achei que ele tá passando as... é como se ele tivesse ficado nervoso. Você sente às vezes, o americano tem essa cultura da disputa, que de repente no ringue um dos caras perdeu a noção porque ele tá começando a exagerar, partiu com força demais para cima do outro, né? Não sei, eu acho que o eleitor lá sente essas coisas diferente da gente. Sim, então, sim. Eu tenho até disse hoje isso no Távola. O Trump tá em situação pior, bem pior do que o Bolsonaro aqui. O Bolsonaro tem outros mecanismos agindo nessa... Porque, por exemplo, o Bolsonaro tem outro público. Ele perdeu, como o Trump, apoio na classe média. Mas ele se dirigiu àquilo que seria a base petista, o pessoal do andar de baixo, e jogou o auxílio e tal, e começou a trabalhar com isso. Eu não sei se o Trump tinha isso, essa folga. Ele não tinha essa folga. Ele já trabalha com o lumpen, a lumpen classe média há um tempão, de certa maneira. E ele não tem outras coisas. Ele só tem isso aí.
Verdade.
Então talvez ele seja pior mesmo.
Eu coloquei aqui na tela o comentário do Júlio César Beraldi. O Biden é um Alckmin estadunidense, parece um pouco mesmo. É como se tivesse ido para o segundo turno, o Alckmin e o Bolsonaro, e o Alckmin tivesse saído um pouquinho melhor do que o Bolsonaro no debate no segundo turno. Foi mais ou menos
isso. Pop Cycle, não é isso que chama? Pop Cycle?
Chuchu, como é que é?
Picolete, como é que é picolé de chuchu? É chuchu Pop Cycle, não é isso?
Eu não sei, é ice cream. Não, ice cream é quando...
É o picolézinho, é o pop. É o chuchu, é o picolé de chuchu americano.
Picolé de chuchu.
Ele é bem soso.
Tem um comentário aqui da Vibe Vertical, esse é o perfil. Ele diz, acredito que o Trump sonegou, sim. Entretanto, planejamento tributário não é sonegação, destaca o comentário.
São duas coisas diferentes.
Tem outros comentários aqui nessa linha. Eu queria, antes do se despedir da gente, falar um pouco sobre o novo discurso do Bolsonaro, que, de novo, não tem nada, né? Voltou a acusá-la em uma cúpula da biodiversidade, disse que o desmatamento na Amazônia é culpa das ONGs, né? Ele já disse que foi o DiCaprio, falou que foi os índios. Já
DiCaprio, índios, ONGs. venezuelanos. Venezuelanos também.
Permanece na mentira, mesmo ele sendo desmentido e apontado de diversas reações, até pelo parlamento próprio, ele continua mantendo essa narrativa. Né?
Se ele disse isso na ONU, por que não diria isso em qualquer outro lugar? No topo do mundo, ele chega lá e mente e diz isso. ONGs fazem isso, índios fazem isso, tamanduás as bandeiras, tacam fogo na selva. Então, como ele não tem o pejo de dizer, não tem vergonha de falar sobre isso, ele está vendendo esse discurso dele para o público de sempre. Vai gerar prejuízo para o país? Vai. Vai gerar hostilidade? Vai. A gente vai virar assunto de debate, como foi no caso do de ontem, onde o Biden nos ameaça, entre outras. Eu queria deixar bem claro, não acho que ele está nos ameaçando, está ameaçando o Bolsonaro, literalmente, quer dizer, com ele vai endurecer o jogo, não é igual o Trump, que também endurece. Então, na verdade, assim, eu não consigo ver o Bolsonaro agindo de outra forma. E eu acho que assim mesmo ele pode chegar até a ganhar a eleição. Porque nós vivemos uma situação diferente. Se ele conseguir um acordo qualquer em que ele arranque dinheiro suficiente para mais 2 meses, 3, para essas eleições agora, ele vai usar isso e vai fazer uma bancada, vai ganhar prefeito, e isso tudo gera mais capital político. Ele está fazendo um rolo compressor. Dane-se o que isso vai custar para o país em termos de infraestrutura, necessidades reais da saúde, da educação. Ele vai gastar o dinheiro necessário nessas duas campanhas que ele tem em frente. Ele descobriu as doçuras do populismo, sem sentido. E ao contrário do PT, que por mais equivocado tenha sido com essas questões neoliberais, tinha uma noção de responsabilidade fiscal e responsabilidade de orçamento que não deixou fazer isso. Mas eles fazem. Tudo aquilo que eles acusaram o PT de fazer, eles fazem. O PT não fez, mas eles fazem. Aparelhar o Estado, gastar sem saber de onde vem, fazer populismo exacerbado, corrupção, comprar deputado. Tudo aquilo é a prática exata deles. Cartoon do Dama que eu vi, velha política, Godzilla queimando Tóquio, destruindo tudo. Nova política, um robô gigante queimando Tóquio, destruindo tudo. A mesmíssima coisa.
É a mesma coisa. Aliás, né, essa rendição dele ao Centrão e à velha política dizem que está na origem desse nome que deve ser indicado para o STF, um nome ligado ao Centrão e não aos evangélicos, né? Ele dizia um terrivelmente evangélico. Acho que ele está precisando mais de um terrivelmente centrão do que de um terrivelmente evangélico para salvar o
pessoal. Na verdade, o terrivelmente centrão é mais útil para ele do que o terrivelmente evangélico, que é muito exigente. O evangélico joga o Bolsonaro em cada fria, exige cada coisa nas pautas lá, que atrapalha a negociação dele com o centrão. Velha política.
Exatamente. Velha política, exatamente.
Isso aí, gente.
Muito bem. Barueira. Queria agradecer aqui a sua participação. Não sei que a Daiane tenha mais algum comentário aqui para ler. Não, acho que já lemos todos para o Arueiro. O pessoal sempre gosta de dialogar muito com o Arueiro, então a gente procura ler todos aqui. A Magda, Magda Famil. O Arueiro é um filósofo da prancheta. Ainda se desenha na prancheta, Arueiro?
Eu desenho numa prancheta digital e também numa prancheta física, que eu tenho um desenho
então, tá
lá.
Bom. Então a Magda está certa ainda. Filósofo da prancheta, até o professor Luxemburgo, os técnicos de futebol que gostam de uma prancheta.
Sim.
Filósofos da prancheta. Bom, valeu, hein, Arueira?
Obrigada. Obrigado, gente.
Tchau, tchau, meninos. Tchau, tchau, pessoal. Até quarta-feira.
Até quarta-feira. Muito bom. Hoje o programa é com bastante comentários tratando aí sobre a nossa conjuntura, né? O Douglas teve um problema, mandou mensagem aqui, disse que a conexão dele estava ruim, e aí ele tentou por vezes aí retornar, mas já estava aqui no andamento do programa também. Então, agradeço aqui a participação do Douglas conosco. Semana que vem, quarta-feira, ele está de volta aqui, né, Rodrigo?
Exatamente. O Douglas, inclusive, precisa cuidar lá da saúde, estava tossindo, a gente fica preocupado. Ele até explicou para a gente, o Douglas Belchior, saiu de casa porque começou a tossir com criança em casa, não, ninguém quer passar. É, algum problema, se tiver, né? Mas ele fez o teste da Covid e nas próximas horas vou até depois escrever para o Douglas para saber o que deu.
São exatamente as lideranças que estão na linha de frente do apoio às comunidades. O Douglas faz parte dessas lideranças que ele, por vezes, às vezes não consegue entrar aqui falando com a gente justamente por conta dessas atividades também junto à comunidade da qual ele pertence. Então, teve outros aqui no 247, o André Constantino também passou por essa situação, justamente porque ficava no apoio e acabou contraindo o Covid infelizmente, mas se recuperou prontamente, já está na ativa novamente, então desejamos que não seja nada e que seja apenas um mal-estar e tal, uma imunidade baixa e que não chegue a Covid. Vamos trazer a Gisele aqui para a nossa conversa, né?
Vamos sim, só fazendo aquela lembrança, né? Pessoal, dá os likes, né? Estou vendo que hoje nós estamos com um número um pouquinho mais baixo de likes.
O pessoal está reclamando aqui que o chat está travando.
Eu acho que nós estamos com um problema no chat, eu não sei se na transmissão, se está com dificuldade, as pessoas estão com dificuldades aqui, muita gente reclamando da internet também, não sei se isso tem algum tipo de influência. De qualquer maneira, a lembrança para você dar os likes, o Jorge Yared dizendo que o chat travou no nosso YouTube. Então, nosso não, né? O YouTube não é nosso não, mas no nosso canal no YouTube. Mas pedindo para você dar o like e se inscrever. E se puder virar membro aqui do canal, nós estamos chegando 597 mil inscritos quase aqui, beirando 600 mil inscritos. Vamos lá, vamos chegar aos 600 mil e vamos trazer a Gisele pro... Olha aqui, o José Fernando Camargo também. Problemas no chat, pensei que era só para mim. É muita gente reclamando que há um problema aí na internet. Vamos lá, Gisele, boa noite para você. Tudo bom?
Tudo bem, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Daiane, boa noite ao público aqui que acompanha a gente. Realmente, tem vários comentários aqui falando do chat travado, mas deve ter sido algum bug no YouTube para variar, né? Essa coisa da live picotada, ontem estava bem picotada para mim. Estranho, né? Depois que passou essa onda de reclamações, eu estava vendo boa noite aqui no computador, bem picotado. Então, eu senti o que todo mundo estava reclamando outros dias aí.
Difícil.
Vocês chegaram a mostrar a Chard do Aroeira, que ele fez a ilustração do Kino? Não sei se eu perdi. Mostrou.
A gente mostrou o retrato do Kino, né?
É, sim, sim.
Mostramos.
Tá bom. Não tinha certeza.
Eu ia dizer que esse homem está mais picotado do que o debate de ontem, que eu nunca vi um negócio desses. Ninguém conseguia falar. Parecia briga de botequim, né? Um começa a gritar, o outro grita mais alto, e o cara ali no meio falando, calma, gente, calma, e uma confusão. O Biden versus Trump.
Eu achei que nossos debates eram piores, né? Mas eu vi o de ontem uns pedaços também, que nem a Daiane falou, né? Veio umas análises, veio uns trechos, eu vi o começo, mas é muita baixaria e não tem proposta, né? Aqui ainda assim tem as brigas, mas as regras acabam obrigando os candidatos a falarem um pouco das suas propostas, né? E aí eu achei que o nosso era melhor, assim, o que é impressionante, né?
Não, é lá só um tentando desmontar o outro, o Trump dizendo que o Obamacare não prestava, o Biden desmontando, enfim, um negócio horrível, né? E além de tudo, não dá para entender, né? Já é inglês, a gente faz aquele esforço para acompanhar e fica um fala por cima do outro. Eu fiquei com pena, sabe o que era cômico, Daiane e Gisele? Os tradutores, porque eu assisti um pedaço na CNN na Globo News, eles estavam desesperados, né? Porque como é que você
traduz? Na CNN também.
Coisa louca.
É a bizarrice que o mundo está, né? Quando a gente assiste um debate dos presidentes dos Estados Unidos, que tem toda a pompa, né? E um deles é candidato à reeleição, tem todo um rito que é todo ali estabelecido antes e tal. Quando chega nesse nível, o Bolsonaro, que nunca participou de debate, a gente, né, fica até, deveria dar ele para ver se aprende um pouco, pelo menos para ir para o debate, né? Não querer ficar longe do debate. Vai lá e participa, vamos ver se ele toma coragem ou se sai antes dele chegar a esse ponto.
Mas olha, o Daiane, eu até escrevi isso ontem no Twitter, eu achei esse debate um símbolo da decadência do Império Americano, porque é uma decadência. Quem ganhou esse debate foi a China, e a Rússia, porque é uma decadência. Aquilo ali é a demonstração de um país decadente, uma classe política decadente, um país sem líder, um país absoluto, já está decadente economicamente, com o Obama ainda tinha uma pose, né, Dina? Agora, uma decadência absoluta.
Um vexame,
um egocêntrico alucinado e um senhor acuado tentando passar uma imagem de bonzinho para ver se consegue pegar os indecisos, mas também atrapalhado, sem nenhuma capacidade de empatia, né? Um negócio assim, olha, decadente. Os chineses devem ter assistido e falado,
não é assim, garoto. O chinês pensa assim, não preciso fazer nada, ótimo. É. E quem vocês acham que saem ganhando nas pesquisas agora, primeira pesquisa pós-debate?
Eu acho que o Biden, levemente, pelo excesso. Eu acho que o Trump passou do ponto. Muita gente dizendo, era a estratégia. Ele estava falando para os alucinados da turma dele, que são muitos, né? Então é para deixar a turma ainda mais mobilizada e para tentar melar a eleição. Esse que é o grave, né? Ele faz um discurso alucinado e termina dizendo: não vou aceitar porque vai ter roubo na eleição. Então é para mobilizar a base alucinada dele. É uma decadência realmente da democracia nos Estados Unidos,
né? Que roteiro esse, né? O roteiro mesmo do Bolsonaro, que antes da eleição ficava dizendo aqui que ia ter fraude, que se ele não fosse eleito era fraude. Segue o mesmo roteiro. Esse pessoal parece que pegou uma receitinha e acha que ela vai dar no final das contas, vai dar nisso. Assim, tem uma certeza quase absoluta de que o resultado será garantido, né? É muito estranho também, de certa forma, olhar que esse roteiro é muito parecido com o que o Bolsonaro traçou por aqui. Estranho do ponto de vista, não de que eu me surpreenda, mas estranho porque é o mesmo roteiro, né? Não dá para achar a mesma regra para países tão diferentes, em culturas e características tão diferentes. Eles estão muito confiantes numa estratégia só, né? E acham que isso é fácil de manipular. Eu acho que tem muito disso nesse debate. Vou ficando por aqui. Até amanhã. Amanhã é dia 1º de outubro. Geralmente a gente já estava numa véspera de eleição e a gente nem sente essa eleição tão próxima, né? Hoje eu recebi aqui já as convocações do Tribunal Regional Eleitoral. E foi aí que eu lembrei que dia 3 geralmente era eleição, 3 ou 5 de outubro, né?
Você é mesária, vai ser mesária esse ano.
Sou presidente de mesa agora.
Por favor, presidenta Daiane, me respeite.
Beijo, gente.
Valeu.
Beijo. Tchau, tchau. É isso aí. E o Bolsonaro depois dá uma resposta, né? Que é o tema que eu vou começar aqui com o Paulo, o Alex e a Tereza, que comprova, né, que comprova não, isso está mais do que comprovado, mas que reforça, que reafirma a sua submissão ao Trump, né? Ele faz questioniza a proposta do Biden, então fica esse joguinho assim de você quer dar dinheiro para a Amazônia, então você não quer ter uma boa relação, querem colocar a mão na Amazônia, né? Então é completamente o oposto, né? Porque ele quer fazer parceria com o Trump, que é o que ele diz até na postagem, né? Não, já está encaminhado aqui os meus acordos com o Trump, né? E você não quer ter uma relação amigável, né? Com outro país, com o Brasil, no caso. Completamente torto, né? Esse tipo de resposta.
Bom, vamos tocar aqui para frente. Então eu me retiro também aqui, faço meu intervalo. E vou acompanhar aqui o debate da Tereza, do Paulo e do Alex aí com a Gisele. Um beijo a todos.
Valeu,
que nos acompanharam aqui. E vamos manter aí as inscrições, manter aí quem pudesse virar membro aqui do canal. Aí fica aí o nosso reforço aí. Até mais, Gisele.
Até mais. Tchau, tchau. Deixa eu trazer aqui Tereza. Boa noite, Tereza. Tudo bem?
Boa noite, Gisele.
Fala, Paulo. Tudo bem?
Tudo bem.
Está ocupado aí ou pode participar do Boa Noite?
Não, estou ocupado. Eu volto daqui a meia hora.
Vamos ver se a gente vai estar aqui, né? Boa noite, Alex. Tudo bem?
Oi, oi. Tudo bem aí?
Tudo jóia. Está
me dizendo que a namorada
boa
dele
está parada com o vídeo, né? Boa noite a todas e todos.
Ah, então cuida do amigo, da mãe, da metade
do Bahia. Não dá para esperar para comentar, né?
Isso aí, não, é... Espero que ela esteja bem, que ela esteja grave e depois manda notícias. E eu estava falando aqui com o Rodrigo justamente sobre o tema do debate que vocês... já tema de manhã isso, né? Porque o debate foi ontem à noite. Mas houve uma resposta, né, do presidente brasileiro. Foi lá, foi questão de ir no Facebook responder a proposta do Biden, já que a Amazônia foi citada, né? A Amazônia brasileira, o Brasil foi citado, ele não deixou quieto. Então, o que diz o Bolsonaro nessa postagem? Que a cobiça de alguns países sobre a Amazônia é uma realidade. Contudo, a externação por alguém que disputa o comando do seu país sinaliza claramente abrir mão de uma convivência cordial e profícua. Está dizendo que o Biden não quer ter uma boa relação com o Brasil, né? Que fica aí fazendo essa proposta de doar dinheiro para a Amazônia, mas que ele já está fazendo essa negociação com o Trump, que é o Trump exploração da Amazônia, né? Alex, como é que você avalia essa resposta do Bolsonaro e assim, indica reafirma essa submissão ao Trump, né? Só que, e se o Trump perder, né? Como é que fica essa postura de presidente que não respeita se qualquer um dos dois vencer?
Não, para variar,
Primeiro, ele deturpou, né, o que disse o Biden, que é uma coisa no vazio, formulou uma hipótese, o Biden formulou uma hipótese. E o Bolsonaro falou, chamou isso de propina. O que o Biden disse é que eu reuniria os vários países, vamos dar 20 bilhões de dólares ao Brasil para cuidar da floresta, mas se nem assim o Brasil cuidar da floresta, vamos tomar sanções econômicas contra o Brasil. Foi isso que disse o Biden, uma hipótese. Ainda em Bolsonaro chama isso de propina, né? Que é uma invasão, soberania, logo ele falar em soberania, né? O que ele não quer é que ele seja impedido de abrir a Amazônia para os garimpeiros, né? Invadir as terras indígenas, encher aquilo de mercúrio e deixar os fazendeiros à solta ali para abrir plantações, né? Isso que não quer, que ninguém veja o que ele está fazendo. Só que o mundo está vendo, e a Amazônia interessa ao mundo todo. Então é a resposta óbvia, né, que é semelhante a todas, quer dizer, ele deturpa, ele mente, ele corrompe, né? Isso tudo é corromper, né? Porque deturpar é corromper. Então ele corrompe uma declaração que é uma hipótese e transforma isso num atrito, numa área de atrito, né? E se colocando numa posição que ele nunca teve, de soberania. Quer dizer, ele é o presidente mais submisso do mundo, o mundo se espanta. Olha o tamanho do Brasil e olha o comportamento do presidente. Quando você falou em presidente brasileiro, eu falei, mas quem é o presidente brasileiro de que ela está falando? Quem é o presidente brasileiro? Tem presidente brasileiro? Então, é isso, né? Ele é um deturpador. Ele corrompe. Ele corrompe os pensamentos dos outros, deturpa. Para ter a sua versão, ele faz a sua narrativa do que os outros dizem, né? E vende esse peixe podre, né? Ele é um Trump dos trópicos, né? Bolsonaro é o Trump dos trópicos.
Sem dúvida. Paulo, como é que fica o governo brasileiro, a imagem do Brasil em meio às eleições e já declarando aí que não vai respeitar o resultado, assim como o Trump disse que não vai respeitar, né? O governo brasileiro já se posicionou em relação ao resultado.
Olha, primeiro, com todo o reconhecendo, né, o caráter nocivo, antidemocrático e perigoso da candidatura Trump, da sua postura de questionar as eleições, questionar o resultado por antecipação, eu queria dizer que eu achei a declaração do Biden impertinente. Eu acho que não cabe ao presidente de um outro país, um país cuja soberania deve ser respeitada, mesmo quando o presidente de turno não respeita, no caso do Brasil, não cabe a ele dizer o que os brasileiros têm que fazer com a Amazônia, assim como não cabe aos brasileiros dizer o que os Estados Unidos têm que fazer com o Alasca, o que eles têm que fazer com a Califórnia, né? E não cabe a ele ficar também assim, ameaçando, tendo uma atitude assim, de superioridade, que foi a atitude que ele fez no debate. Eu achei isso muito ruim. Isso remete aos piores momentos do Império Norte-Americano, que é ter essa postura de dizer para um país o que ele deve fazer. No caso da Amazônia, os americanos, assim, desde o tempo da borracha, eles já tinham essa ambição colonial com relação à Amazônia. Isso aí é muito ruim, porque isso dá discurso para o Bolsonaro. O Bolsonaro, que é um entreguista absoluto, que não tem a menor sombra de respeito pela soberania do Brasil, pela autonomia nacional, ele aproveitou isso para fazer esse charminho, que a gente sabe que é uma fraude, a gente sabe que ele não vai a lugar nenhum, mas que, do ponto de vista, assim, da economia interna, do ponto de vista dos brasileiros, ao fazer isso, o Biden permitiu que o Bolsonaro crescesse. Permitiu que o Bolsonaro falasse, não, gente, soberania não. Ou seja, é um absurdo. Agora, o erro é o Biden, que assumiu a postura que vai ao pior, a pior tradição norte-americana. Então, vamos dizer assim, é lamentável, porque ele deu palanque pro Bolsonaro, que tá aí. Então, de repente, o Bolsonaro vai lá e fala, não, soberania não se mexe, não aceito presentinho, não aceito suborno. Sabe, o que é isso? O que sabe dizer? É, o que o Bolsonaro, evidentemente, é uma fraude, é uma farsa, todo esse discurso do Bolsonaro, agora é uma farsa que o Biden permitiu.
Tereza, o que você acha tanto dessa resposta do Bolsonaro quanto da fala do Biden? Você concorda com o Paulo?
Eu concordo com o Paulo quanto ao Biden. Realmente é postura do aquele negócio, o grande chicote do mundo são os Estados Unidos, que permitiu ao Bolsonaro dizer que a soberania é inegociável, sair com um discurso nacionalista, tal, a soberania, desde quando era deputado, meu compromisso principal é com a soberania e tal. Não sei que público aqui no Brasil, se o público, as hordas que, né, seguem ele, apoiam ele, ficaram comovidas. Não sei se ele vai ganhar mais simpatia por isso, mas é verdade, concordo com o Paulo. O erro começa, né, na abordagem na fala do Biden. E, sobretudo, na ameaça, né, de se vamos dar 20 bilhões e se não aceitarem, vamos. Haverá consequências econômicas muito significativas. Então, não só o Bolsonaro, mas o Salles foi às redes também tripudiar. Olha isso, é por ano ou é por mês? Porque isso é muito menor do que os 100 bilhões que, né, já estão garantidos pelo Acordo de Paris, o Acordo do Clima, parará. A Felipe, né, aquele outro, Felipe Martins, também foi tripudiar, etc. Agora, isso à parte, né? Erro do Biden à parte, o Bolsonaro erra profundamente em responder, ao meu ver, do ponto de vista de política externa. Internamente, ele pode até faturar. Agora, ele responder do ponto de vista de política externa para o futuro das relações Brasil-Estados Unidos, se o Trump não for reeleito, né, ele tornou ainda mais difícil a futura convivência, embora ele diz que ao dizer isso o Biden está abrindo mão de uma convivência cordial e profícua, né? Ele já está dizendo isso, mas a resposta também vai no mesmo sentido. Agora, isso é a resposta dada, né, na rede social. Agora, o Bolsonaro foi bastante Bolsonaro foi no discurso gravado que foi exibido hoje para a cúpula ambiental lá na ONU, né? No âmbito da Assembleia Geral da ONU. Nesse discurso, ele mentiu novamente, descaradamente. Ele também respondeu indiretamente ao Biden, falando sobre cobiça e tal, mas não tão diretamente, mas houve resposta ali. Sabe, acusou organizações e ONGs de serem responsáveis, né, pelos crimes ambientais no Brasil sem apresentar uma única prova, né? E mentiu descaradamente sobre o que o governo dele faz para proteger o meio ambiente. Em algum momento ele fala o seguinte, que vamos proteger os biomas, nós protegemos os biomas, mas também é preciso levar em conta adversidades sociais como desemprego e pobreza, né? Ou seja, é o seguinte, ele não tem compromisso com sustentabilidade nenhuma, embora ele fale use essa palavra, né? Ele está dizendo o seguinte, podemos desmatar um pouco aí, porque nós precisamos de dar comida para o nosso povo, sei lá e tal, né? Então, o discurso para a ONU foi horrível. Eu acho que ele pegou tão mal para o público externo quanto o outro, né? Porque é cheio de mentiras, sabe? E cheio de um discurso como se o mundo não soubesse o que está acontecendo no Brasil. Cínico. Então foram essas duas coisas.
O Cadu Lacerda comenta aqui, acho que faz um comentário muito pertinho, que o discurso sobre a Amazônia não foi para brasileiros, foi para os americanos que defendem a ecologia, né? Não está nem aí para o que acontece aqui. É, interesse eleitoral aí de atender o verde, né? É, Tomás Nascimento, o Bozo está imitando o Trump mais uma vez e desrespeitando o antecipadamente o resultado da eleição norte-americana. É, o que eu estava dizendo aqui, né? É, quando você se pronuncia de forma tão clara em favor de um candidato, não que ele já não tivesse feito isso antes, né? Mas você complica a sua relação futura com aquele país depois das eleições, caso o seu candidato perca, né? É, Daura Menezes diz, Bolsonaro segue os passos de Trump. Será que até 2022 o que mais vai restar da nossa democracia? Teve gente que discordou sobre a questão da fala do Trump, acha que não foi desrespeito, enfim, tem gente que concorda. Mas é isso. E vamos ver os próximos debates se vão ser o mesmo nível de baixaria que foi esse, esse de ontem, né? E o debate em si, vocês já falaram sobre isso, também já foi bastante falado, né? Eu vou passar para um assunto brasileiro aqui, que é a possível nomeação do desembargador do Piauí, Cássio Nunes, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, a vaga do Celso de Mello. Esse nome surgiu hoje, né, Tereza? Sim, não estava nenhuma lista de apostas. É, muita gente ali citando Aras, André Mendonça, até alguns outros nomes mais lá do B, mas esse nome não tinha aparecido, né? E aí as avaliações, os bastidores dão conta de que é uma articulação do Centrão, né, e que também seria uma sinalização do Bolsonaro para agradar o Nordeste. É, pergunta que eu te faço é, algumas, né? Então, já vem aí, já estão surgindo algumas decisões históricas dele, já estão resgatando alguns votos para ver quais os posicionamentos, está parecendo mesmo que vai ser ele, porque tem até declaração do Bolsonaro de bastidor, mas já houve anúncios anteriores também que o Bolsonaro recuou, então tem que esperar acontecer oficialmente para ver se vai rolar mesmo, né? Então, Tereza, você avalia que é sim uma articulação do Centrão, e essa história de ele ter ido para a casa do Gilmar Mendes, né? Isso faz sentido? Que está todo mundo confuso. Por que que o Gilmar Mendes tem que avalizar uma indicação ao Supremo?
Olha, começando pelo seguinte. Eu vi, assisti, acompanhei, cobri, né? Esses momentos de indicação de vários ministros, inclusive a do Celso de Mello, que é decano. Eu cobria o governo Sarney.
Opa!
Vocês viram que eu sou conservadinha, né?
Boa.
Tá ótimo. Eu jamais diria que você cobriu a nomeação do Celso de Mello.
Cobri o governo Sarney. Não, assim, eu cobria o governo Sarney, o Palácio do Planalto, né? E o Sarney indicou o Celso de Mello, então a gente tinha que fazer matéria, descobrir quem era e tal. É, eu nunca vi nenhum ministro do Supremo ser indicado por esses critérios e por esse método, né? O que a Constituição diz é que o presidente deve escolher os ministros do Supremo, indicá-los ao Senado, entre pessoas de notório saber jurídico e reputação ilibada, né? Agora, negociando com base parlamentar, fazendo, sabe, de forma fisiológica, escolhendo fisiologicamente um ministro Supremo e também fazendo política regional, né, para agradar o Nordeste, eu nunca vi isso, né? Eu acho, assim, estranhíssima essa forma de indicar, né? Mostra bem, acho que é isso, né? Quase falta de decoro isso, sabe? Acho desrespeitoso à Suprema Corte você indicar desse jeito, porque vai agradar a sua base parlamentar a escolha de certo ministro da Suprema Corte.
Tereza, e uma coisa que também saiu foi que até o Fux teria reclamado disso, né? Justamente do argumento que você citou, do notório saber. Disse que ele não teria conhecimento jurídico suficiente, não teria um currículo que faria com que ele pudesse estar aí à altura de uma vaga no Supremo. E tem algumas análises também rolando no sentido de que o Bolsonaro, né, ou a equipe do governo, está querendo mudar a linha de indicações que acabam em pessoas super gabaritadas e super estudiosas, mas que, enfim, eles criticam, né? Eles não são nenhum fã, não são fãs dessas pessoas, desses magistrados. Então, estariam mais num campo do vamos pegar um que tem menos pós-doutorados para ver se dá certo.
É, pois é, ele não tem. Ele pode ter reputação ilibada, mas ele, sem dúvida, não é um grande jurista. Né? Não tem o chamado notório saber. Agora, essa coisa que você perguntou, por que isso também é estranho, a prática, né, de indicação, você ir agradar ao Supremo. É outro fisiologismo. Quer dizer, é o Bolsonaro usando uma vaga, né, usando a vaga do Celso de Mello, para fazer barganhas com a base parlamentar e tentar seduzir o Supremo. Olha, eu indiquei alguém que agrada vocês. Fazendo política também com o Supremo. Né? Na casa do Gilmar, lá estiveram o Gilmar, segundo as notícias aí publicadas, da Mônica Bergamo,
Davi Alcolumbre.
O Alcolumbre e
O Dias Toffoli.
O Dias Toffoli, né? Por que não o Fux? O Fux dizem que não gostou, né? Queria, assim, uma pessoa com mais essa estatura intelectual, alguém do STJ e tal. E ele pegou um Tribunal Federal de primeira instância. Agora, por quê? Ele não, assim, por que só esses três? O que o Alcolumbre estava fazendo junto, né? Porque é também do Nordeste, é presidente do Senado, mas, sabe, isso é uma negociação muito vulgar. Mas eu acho que não tem jeito de recuar, por mais críticas que sobrevenham. Depois de falar é você e levar lá e apresentar para alguns ministros do Supremo, acho difícil recuar. Mas sei assim, que é a escolha realizada de forma mais vulgar que eu já vi.
Forte, muito bom. Fala, Paulo.
Olha, se sabe muito pouco de fato sobre o juiz Cássio. Porque ele não é, ele é mais considerado, conhecido por ser um sujeito assim, de composição, que gosta de agradar e bastante ambicioso. Pouco depois de ele ter chegado ao TRF, ele já estava se articulando para ver se conseguia uma vaga no STJ. Conseguiu mais, né? Agora está podendo ser indicado para o Supremo. As duas pessoas com quem eu conversei do meio me disseram o seguinte: ele pode ser definido como centrão jurídico. Ele está lá, vai compor, vai agradar o governo Bolsonaro, vai fazer um jogo que ele nunca teve uma resolução, uma decisão marcante, nunca deu. As pessoas me dizem assim, ó, você não vai achar um voto canalha dele. Não. Você também não vai achar nada brilhante. É um sujeito que vai se amoldando ali ao plenário, vai se amoldando ao que tem, vai se amoldando aos interesses dominantes. Que no caso seria agora essa virada que o Bolsonaro pretende dar, né, no Supremo, que eles, com o Celso Mello, eles veem como um Supremo adversário, agora um Supremo amigável. Amigável do governo. Então, é a aposta que o Bolsonaro está fazendo a isso. É assim que eu vejo essa conversa com o Alcolumbre, assim que eu vejo essa conversa com o Gilmar Mendes, essa conversa com o Toffoli. Vou dizer assim, se essa reunião é assim com todas as pessoas, claramente isso tem uma articulação para aprovar o sujeito, que é o seguinte, que é o centrão jurídico. O que me passa não é aquele, não são os bolsonaristas de raiz, né, que eram aqueles nomes falados, o André Mendonça, o outro lá, é esse aqui, que é o mais centrão, e que aí é para isso que ele está indo, ali vai agradar, vai fazer política, faz muita política, né, não se destaca nem por nada, a não ser por compor, e é isso que o Bolsonaro está querendo, nós sabemos, né? Está precisando do quê? De um Supremo que não seja adversário, um Supremo que seja, ele vai tirar aquele que era, vai pegar a vaga do Celso de Mello, né? Um ministro, sem dúvida, que é uma referência histórica, que vai ser uma referência na história do Supremo, vai ser uma referência em vários momentos, né? E pegar um sujeito aí que vai ser uma peça auxiliar, né, em compor, né, as relações do bolsonarismo com o Supremo, que hoje a gente sabe que são um pouco difíceis.
A Vera Nilce lembra aqui que ele foi contra indígenas, teve um voto mesmo, tem uma reportagem na BBC que mostra, traz alguns votos e destaca dois, um pró-agronegócio, o outro contra indígenas, não que necessitem ser de votos diferentes, né, sobre essas duas posições. Aníbal Fontor, esse aqui, se não houve até agora, espere, né? Um caso aí é caramba, como que é o nome dele? O ministro que era advogado do MST?
O Fachin.
Fachin.
Amigo.
Amigo. É. O Alex, como é que você vê? Você acha que vai ser finalmente indicado esse ministro? E ele não é terrivelmente evangélico, né? A gente não falou isso. Tem isso também. E também tem uma galera em Brasília que acha que vai ficar chateada também se ele for confirmado, que eles estavam se esforçando para ser ministro, né?
Não, a julgar pelos antecedentes, o Bolsonaro costuma jogar o nome no ventilador para ver se pega, porque ele não foi nomeado. Por enquanto, são terceiras pessoas dizendo, o Bolsonaro escolheu, é ele mesmo, é aqui e tal, e não sei o quê. Primeiro, isso aí, examina, eu nunca tinha visto o Cássio escrito com K. Cássio, para mim, era sempre com C. Eu não conhecia esse Cássio. Nunca, acho que nunca ninguém tinha ouvido falar. Mas ele foi nomeado desembargador pela presidente Dilma, em 2011, para o TRF1. Né? Ele tem uma origem muito pobre, da periferia do Piauí, periferia de Teresina. A nomeação dele foi comemorada pelo Ciro Nogueira e tal, que é conterrâneo dele, é do Piauí. Mas precisa ver, eu acho que até agora é mais um nome que ele joga para ver se resiste a um dia, dois dias, né? Porque aí vem os evangélicos com as considerações, vem o Centrão, vem os militares, vem as bolhas bolsonaristas e tal. Eu acho que é um nome, evidentemente, que nesse caso o Fux tem toda a razão, não há nenhuma demonstração do notório saber jurídico. Agora, tem declarações dele também sensatas. Ele tem votos dele contra os indígenas, né? Ele deu uma resolução ali a favor da construção de uma ferrovia em terra indígena, mas também, quando vigia a prisão em segunda instância, ele também deu uma declaração dizendo que a prisão em segunda instância não era obrigatória, que não era automática. Então, ele também tem posições de um lado e de outro e tal. Muitas reclamações no Conselho Nacional de Justiça, tem 33 reclamações, mas que foram arquivadas, e 19 processos, e mais 19 porque ele é muito lento nos processos e tal. Então, tem essas coisas, mas vamos ver se ele vai ser nomeado. Ele só será nomeado quando assinar ali o papel, é esse aí. Até agora é um nome que está aí no ventilador, né? É sujeito a chuvas e trovoadas, né? Sujeito. É assim que funciona esse governo, né? É a instabilidade instalada, ele joga e aí fica o sabor dos acontecimentos. Se pegar, pegou. Se colar, colou. Se não colar, ele põe outro e tal. É assim que funciona, infelizmente. Essa fase da nossa república, né?
Mas parece que dessa vez vai, né? Deixa eu só responder a Ruth aqui, Tereza. A Ruth disse que ela mandou um superchat e não está aparecendo, mas realmente não está aparecendo no YouTube, tem algum problema, mas está aparecendo aqui no StreamYard e eu coloquei na tela, que ela diz: quem é o Fux para opinar? A filha dele saiu direto da universidade para ser desembargadora. Isso pode? Fala, Tereza.
Não, só mais um acréscimo aqui. É sobre essa referência que você fez, a possível frustração da bancada evangélica, né? Porque não foi um terrivelmente evangélico escolhido. Lembrando que segunda-feira o Bolsonaro teve um encontro com a bancada evangélica e disse que iria nomear alguém com afinidades com as ideias do governo. Né? Então ali ele já deve ter antecipado para a bancada evangélica que não ia ser deles, né? Uhum. E prometido com o consolo.
Foi amaciar, né? Foi
amaciar, é.
Não, essa questão dele sobre a segunda instância é maravilhosa, né? Porque assim, vamos dizer assim, ele pode ser a segunda instância, pode prender em segunda instância ou não. É maravilhosa. É maravilhosa. Quer dizer, é assim, não há princípio algum. A Constituição diz uma coisa, né? Existe, a Lava Jato construiu outra, e qual a posição dele é? Pode ser, depende. É assim, realmente, é assim, clareza, né? Definição, assim.
É, pragmaticamente, o Bolsonaro escolheu o pragmático.
Depende do vento.
É, pragmatismo puro.
Foi uma entrevista que ele deu em 2018 e deixa eu só achar aqui essa fala dele. Espera só um pouquinho. Em que ele diz o seguinte, que é exatamente isso, né, que o Paulo tá falando, assim, pode ser, mas não pode. Então a pergunta é possível prisão após condenação em segunda instância? Aí ele responde, é possível? Sim. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado para decretação da prisão. Ao meu sentir, o Supremo autorizou que os tribunais assim procedam, mas não os compeliu a assim proceder. Aí ele fala, o recolhimento ao cárcere não é um consectário lógico que prescinda de decisão fundamentada. Aí ele diz que tem que ser muito bem fundamentado, etc. Ou seja, ele diz o que todo mundo já sabe, né? Que pode ser, mas que não deveria, enfim. Ele não faz uma defesa enfática nem de um dos dois lados, né? Ele não é um Sérgio Moro e não é um garantista. O comentário muito pertinente aqui do Valtair Almeida também, que ele fala, Cássio com K no STF é um ultraje. Só uma piadinha aqui para descontrair. E pegando o gancho do que o Alex estava falando sobre lançar no vento e ver como é que vai ser a reação, teve mais um recuo do Guedes hoje, né? Paulo, o Guedes, falando aí em precatórios, anunciou como é que ia ser financiado esse Renda Cidadã, e hoje já não está dizendo que não vai ser, né? O que disse o Guedes aqui em relação aos precatórios? Que não vai ser essa forma de financiar, né? Que a dívida... Não vão mexer na dívida, não vão mexer com essa verba, enfim. Isso depois de apanhar muito, né? Depois de receber muitas críticas. Como é que você enxerga esse novo movimento? Mais uma desmoralização do Guedes?
Olha, hoje os sinais que a gente viu hoje são sinais assim de que a equipe econômica acabou. Porque você tem assim, o que o Rodrigo Maia está falando da equipe econômica. Ele está denunciando o Guedes. Ele está denunciando, não é mais criticando, ele está fazendo uma denúncia. Dizendo que o Guedes fala coisas que ele não tem como entregar. Quer dizer, assim, virou assim um fim de linha. E o Guedes, ele fala coisas que depois o Bolsonaro não sustenta. Ou seja, nós estamos assistindo assim um definhamento da equipe econômica, um definhamento dessa, de uma história que começou na campanha do Bolsonaro. E o Paulo Guedes está aí. Eu não sei se o Bolsonaro está esperando ele ir embora, não sei se o Bolsonaro está achando que vai dar um empurrãozinho, mas é evidente que tem assim, o Rodrigo Maia já acusou o Paulo Guedes de conspirar contra ele, quer dizer, sabe, é assim, uma lavagem de roupa suja, que acho que eu nunca vi. Tereza, você que é a nossa grande memória aqui, desses governos desastrados, eu acho que eu nunca vi assim, uma equipe econômica assim, tão, sabe, assim, tão assim, desorganizada, tão desorientada, incapaz, e isso acontece, isso a gente já viu, quando ela fica incapaz de dar uma definição de política econômica. Ficam brigando pelos cargos, brigando por prestígio, mas não consegue apontar nada. Eu nunca vi isso. Sabe, hoje assim, eu estava vendo assim, o Guedes tem uma entrevista do Guedes com. Sabe, você fala assim, o quê? Mas. Enfim, eu nunca vi. Sabe, uma coisa assim, olha, acabou isso aí, acabou, o Bolsonaro não tem coragem de encerrar. Mas é o retrato que a gente está vendo.
A gente nunca viu muita coisa, né? A Tereza acabou de falar que nunca viu uma indicação acontecer dessa forma. Tereza, antes de te passar, a Elizabeth de Andrade diz aqui, Tereza, hoje o presidente Lula elogiou você na live do Eduardo Guimarães. Foi lindo, você viu? Você viu?
Oh, não, preciso ver.
Depois vou assiste ver. Lá.
Eu só li a matéria sobre a entrevista dele, mas não vi o vídeo, vou ver. Legal. Obrigada.
Fala então. Só.
É isso, né? Como o Paulo falou, a equipe econômica está completamente perdida, né? Como atender a uma necessidade do país, que é oferecer um programa, né, viabilizar um programa social para substituir o auxílio emergencial, né, que o Bolsonaro também quer, pelas razões dele, que são eleitorais. Isso não suprime a necessidade do programa. Né? E eles não sabem por onde andar, estão perdidos. Agora, hoje, o Paulo Guedes, eu não sei se ele está cavando demissão, o que, que é. Né? Olha só, essa proposta de pegar um pedaço do Fundeb, né, dinheiro da educação, e o excedente do represamento dos precatórios, né, que seriam pagos só até 2% das receitas correntes, então, iam sobrar aí 19 bilhões, né, dos precatórios não pagos. Precatórios, como eu insisto, mais da metade deles são pessoas pobres que ganharam na justiça ações contra o INSS, que lhes negou a aposentadoria, que lhes negou auxílio saúde, mesmo para pessoas. Eu conheço dezenas de casos, pessoas com doenças graves que não conseguem auxílio de saúde. Eu conheço até a história de um paraplégico que não consegue aposentadoria por invalidez. Tá? Então, essas pessoas é que fizeram, foram à justiça e ganharam para 14. Mas o Guedes estava na reunião, né? Quem apresentou essa proposta foi o senador Márcio Bittar, né? Que é relator, né, do orçamento, da emenda lá, da PEC emergencial, é o cara que está tocando isso na comissão de orçamento. Mas por que que o Bolsonaro, por que que o Guedes aceitou uma proposta dessa? Ele endossou, porque ele estava presente no anúncio na segunda-feira. Ou ele é tão ignorante que ele não sabia que, sabe, fazer um programa com precatório significava calote. E aí ele viu a reação do mercado. Primeiro, então, ele passou um atestado de muita ignorância, porque ele, agora que ele está vendo falar em crime, em impeachment, em crime de responsabilidade, pedalada, ele recuou, mas ele concordou na segunda-feira, ele estava lá junto. Né? E outra coisa é que hoje ele voltou a dizer não vai ser usado isso e tal. O Renda Cidadã, como o Renda Brasil, primeiro nome, será fruto das fusão de não sei quantos, 14 programas sociais, né, que vamos juntar os recursos deles. Ué, mas isso o Bolsonaro já proibiu ele de fazer, né, de acabar com abono, de acabar com seguro defeso, com salário família, com esses outros programas, né. Ele vai peitar o Bolsonaro de novo? Então, assim, tá ficando muito confuso. O fato é que não adianta apenas arranjar o dinheiro para financiar esse programa, né? A não ser que se corte em alguma despesa que está dentro do teto de gastos. Porque se não for dentro do teto de gastos, a única saída é criar uma, fazer uma negociação aí, nem que seja uma excepcionalidade na lei de teto, na emenda do teto de gastos, ou fazer um orçamento paralelo só para o programa social, em nome da pandemia, né? Está em vigor ainda a lei da pandemia, né? A lei de fevereiro. Ela continua vigorando, né? O estado de calamidade. Então, assim, vai ter que encontrar uma saída assim. Dentro desse teto de gasto, eles não conseguem. Então, e a outra coisa que ele não pensa nunca é em tributar os ricos dentro de uma reforma tributária que ele agora não quer mais, né? Por isso o Rodrigo Maia esperneou. Dentro da reforma tributária, a gente podia dar uma taxadinha nos ricos do Brasil, né? Ou nos dividendos, que são isentos de imposto de renda. Já sobrava para financiar esse programa. Só que não estaria dentro do teto, né? São dois problemas.
Taxadinha de leve já seria suficiente, né? E... Alex, vai sobrar alguma coisa para financiar esse Renda Cidadã?
Bom, é o seguinte, o Paulo Guedes conseguiu entrar em rota de colisão com o governo e com o Congresso, né? Hoje teve mais um episódio dele com o Rodrigo Maia, o Guedes dizendo que há boatos de que o Maia fez um acordo com a esquerda para barrar as privatizações. E o Maia respondeu exatamente assim: Paulo Guedes está desequilibrado. Sugiro para ele a leitura de A Queda, A Queda é o livro que conta as últimas horas de Hitler. Foi essa a resposta de Maia para Paulo Guedes.
Assistindo o filme.
O filme A Queda. O Paulo Guedes tem toda a razão de dizer que não pode usar precatório, mas só agora, porque só agora ele descobriu que precatório não pode, usar precatório é o caminho para crime de responsabilidade. Aliás, só a tentativa já é, quer dizer, se fosse seguida a letra da Constituição, já teria que ter aberto uma investigação. Olha, está tentando dar calote em precatório, né? Então, Paulo Guedes está descolado do governo, né? Quem está forçando a renda cidadã é o Centrão, porque o Centrão tem convicção de que a renda cidadã é que vai garantir a reeleição do Bolsonaro, é nisso que eles estão empenhados, né? E o Paulo Guedes está atrapalhando, né? Está atrapalhando esses planos. Agora ele está marcando a posição dele. Olha, precatória não aceito, como ele disse que também não aceita furar o teto de gastos, então ele não aceita nada. Daqui a pouco ele vai cair fora, né? O Centrão e os militares é que são o novo posto Ipiranga, né? O posto Ipiranga não existe mais. O posto Ipiranga agora é o Luiz Eduardo Soares, é o Braga Neto. Eles é que tomam as decisões. E os líderes do Centrão, porque esses garantem, esses são o anteparo para algum impeachment, né? Nós estamos aqui no Centrão garantindo a sua continuidade. Os militares ali garantindo também a continuidade. E o Paulo Guedes, de frustração em frustração, já é um ministro decorativo, né? Um ministro que não tem mais poder nenhum. A questão, hoje a entrevista que ele deu foi melancólica, né? Essa entrevista com os assessores dele e tal, e sem apresentar soluções, né? Que é o que é o que interessa, né? Mostrando que não tem nenhuma vocação para gestão pública. Ele teve muito sucesso com garantia, com BTG, ficou riquíssimo, né? É um homem da bolsa, é um homem, mas não tem nenhuma vocação de fato para resolver as graves questões que o Brasil enfrenta.
Tem a vocação de aprofundar o neoliberalismo aí, né? Que era a intenção do governo Bolsonaro. Aí quando eles começaram a fazer essa história de distribuir dinheiro para pobre, aí o Guedes ficou sem rumo, né? Não sabe o que fazer, não sabe como trabalhar, ele só sabe extorquir de pobre e dar dinheiro para rico. Aí, para começar essa história de auxílio emergencial, renda cidadã, ele tem que arrumar outro emprego, né? Tem que voltar para o setor privado mesmo.
Ele recebeu algum recado. Além das quedas na bolsa, da subida do dólar, reações do mercado, acho que algum recado ele andou recebendo aí do povo do primeiro andar, do andar de cima. Porque a entrevista que estava sendo dada hoje era da equipe, que você sabe, a economia, o Ministério da Economia engoliu o Ministério do Trabalho, é a Secretaria de Trabalho hoje, né? Ministério Histórico. Então, eram os assessores da Secretaria do Trabalho que estavam dando uma entrevista sobre esse desemprego que alcança 13 milhões de brasileiros, né? E ele apareceu lá nessa entrevista, que era sobre outro assunto, para dar esse recado, que não ia usar os precatórios para fazer esse programa e tal e tal. Eu tenho responsabilidade fiscal, o negócio é que não vamos fazer isso, esses débitos já são transitados em julgados, o governo honra compromisso. Então, foi lá fazer um, digamos, um auto de fé no fiscalismo dele. Ou no fiscalismo do mercado.
Já vou te passar, Paulo, você vai falar do desemprego, né? Vou até compartilhar a matéria aqui, do desemprego que a Tereza comentou. Terceiro trimestre começou com 13 milhões e 100 mil desempregados brasileiros, e o menor número de pessoas ocupadas da série histórica, ou seja, o maior desemprego da história. Isso porque não estão todos contabilizados aqui, né? Taxa de desemprego, 13,8%. Por que que não estão todos contabilizados? Porque tem gente que não está mais procurando emprego, né? Tem gente que é o desalento, né? Que é não tá saindo de casa para procurar emprego e essa conta não é mais feita, não tem mais precisão nesse número. Então ainda é mais do que isso. E, enfim, esse foi o dado divulgado hoje e que o Guedes foi lá atropelar para falar de outra coisa. Fala, Paulo, você tinha levantado a mão.
Eu estava levantando a mão, sim. Esse desemprego confirma aquilo que as pessoas assim, mais sensatas já podiam perceber que ia acontecer, que estava acontecendo. Quer dizer, o governo não tem nenhuma resposta para animar a economia, para trazer investimento. Então, o desemprego está assim e vai piorar. Né? Quer dizer, assim, não há nenhuma saída, não há nenhum sinal no horizonte que se diga, olha, vai fazer isso e vai mudar essa situação. Né? Mudar dramaticamente? Uma hora para de piorar, não pode piorar e pode ter uma recuperação ali simbólica, mínima. Né? Mas o que eu acho que está acontecendo, e que eu acho que é isso que nós estamos vendo, porque assim, o Paulo Guedes hoje é um fantasma. Isso que a Tereza falou, ele vai lá roubar a entrevista dos outros. Ele entra em outro assunto para falar de outra coisa. Ele é um sujeito que eu acho assim. Ele deve ter alguma coisa do Bolsonaro. Ele deve ter alguma coisa que o Bolsonaro não tem força para tirar do governo. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue nem ter equipe, nem liderar, nem convencer mais ninguém. Ele tem a turma do mercado que o sustenta, mas que está vendo que ele não tem mais resposta. Então, é assim, é o sujeito que... Tudo isso que a gente está vendo é para desautorizá-lo. É para, assim, deixar ele constrangido. É para deixar constrangido. E ele fica simulando que ele ainda é ministro. E o Bolsonaro não manda ele embora. Então nós estamos assistindo uma coisa que eu não sei quando é que vai terminar essa comédia de horror. Sabe assim, não sei como é que vai acontecer, não sei o que é preciso acontecer. Porque claramente ele não manda mais na economia. Ele não manda mais, mas assim, o que o Maia falou hoje é inacreditável. Sabe? E o que ele falou do Maia é pior ainda. Sabe, o Rodrigo Maia, que é claramente um quadro da direita, é um privatista, assim, de todos os costados, ou seja, então ele está perdido, ele não tem voto, ele não tem nada, ele foi lá colocado para salvar o Bolsonaro, o Bolsonaro está afundando na economia e o Bolsonaro não consegue tirar ele de lá. Por quê? Olha, é o grande mistério. Porque, vamos dizer assim, já é assim, qualquer caso, foi assim que caiu, olha, os grandes, vários governos que confiaram, né, em magos da economia, os magos precisam fazer a mágica. Se não tem mágica, ele tem que ir embora. E ele não. E agora, no caso, o presidente não consegue mandar ele embora. Por que? Não sabe. Mas essa eu acho que é a pergunta. Essa eu acho que é a questão política real. Porque, sabe, tudo que ele fala hoje é desautorizado amanhã, tudo que ele diz que vai acontecer não acontece, mas não acontece nada, nem com ele.
Isso aí. Os últimos superchats que chegaram aqui, o César Santos tinha dito: queridos, boa noite, fiquei sabendo que desde março está havendo uma pandemia. Por acaso, o Bozo não ia escolher o Moro para o Supremo? O Moro foi outra pessoa que eu pensei que talvez perca um pouco o sono essa noite, né? Ou no dia que se oficializar o Cássio Nunes, acho que ele vai ter um pesadelo.
Nem tudo é ruim na vida, né? Tem algumas alegrias na vida.
Tem, que é ver o desespero do Moro, né? O pesadelo que ele vai ter. Verdade. O Aníbal Fontoura diz aqui, vão dar um jeito, o Bolso já é o candidato do capital. Né? PC da Glória, do Rio de Janeiro, ele diz, essa imagem é realmente emblemática. A imagem de certa falta de sintonia do Paulo Guedes com o restante da equipe é a do ano passado, ele descalço e o único de máscara numa cerimônia no Palácio do Planalto. Parecia cão desorientado que caiu do caminhão de mudança. É a velha expressão, né? É a velha expressão. O cão que caiu do caminhão de mudança. Estava perdido. Aquela foto dele descalço rodou, né? Foi muito compartilhada. Que, na verdade, era uma dúvida se ele estava só de meia, se ele estava com um sapato que parecia que não estava, enfim. Eu acho que ele estava só de meia, mas, enfim, há controvérsias. Tava, né, Tereza? Você que sempre vê aí ministro só de meia tirando foto, você está acostumado a ver esse tipo de coisa.
Não, eu vi na televisão, eu não frequento mais esses lugares, não. Não vou em palácio.
Sim, você não é bem-vindo.
Não tem nem credencial lá mais. Mas é assim, eu vi na televisão e deu para ver que era meia. Ele tirou o sapato e ficou de meia.
Pois é, que doideira, né? Coisa inexplicável. Ninguém perguntou isso para ele em nenhuma entrevista, né? Tá bom, é que eles têm coisas mais importantes para perguntar. Tipo, enfim, né? Ou extorquir quem não tem dinheiro. Mas é isso, gente. Obrigada, Paulo, Alex, Tereza. Até amanhã, a gente volta aí no mesmo horário. Tá bom? Beijos, obrigada pelos comentários.
Boa noite, para
ti. Tchau, até amanhã. Obrigado.
Tchau, tchau, até amanhã. Fala, Rodrigo. Bem-vindo de volta. Fala.
Não, é que eu me distraí aqui enquanto vocês falavam e perdi. Quem é que é o cara que estava de meia na fotografia?
O Guedes. Você não lembra dessa imagem?
Ué, rapaz.
Foi... E agora, para lembrar o que era aquele evento? Mas é fácil, de super fácil de achar isso. Mas é uma foto que rodou pra caramba. Foi em abril... Foi começo da pandemia, tava aquela coisa assim, tinha gente que usava máscara, tinha gente que não usava, final de abril. E aí essa cena rodou, várias, tô pegando uma matéria aqui do Correio Brasiliense, mas passou todas as emissoras de TV e ninguém entendeu nada. Era um tênis estiloso.
Era um tênis, era um sapato, era um sapatênis de gente mais antiga, vamos dizer assim.
Tinha gente de gente mais antiga.
É, uma espécie de sapatênis.
Que gentileza. Teve gente que disse isso aí mesmo, né? Então ficam essas duas versões, a da meia e do sapatênis de gente mais antiga.
Agora eu gostei de saber logo no começo lá que a Tereza cobriu a posse do César
Mello. Demais, né?
Super muito bastidão. Bom, é uma memória do jornalismo. Né?
Total. E aí, assim, quem tem mais autoridade que ela para dizer? Nunca vi uma indicação desse jeito. Ela acompanhou a nomeação de todos os atuais 11 ministros, né? Na mídia hegemônica ou já estivesse na mídia alternativa, progressista, ela viu todos serem nomeados e mesmo no governo Temer, enfim, não tinha algo tão, como diz ela, tão amoral, né? Como foi o caso do Cássio, se for confirmado. A gente já está dando como certo, mas não é isso, né?
Não, Cássio bom mesmo é aquele outro, né? Cássio bom é o outro que joga no Corinthians. Esse Cássio
com C, né? Com C.
Cássio com C.
Bolsonaro sempre pode recuar, né? Então vamos bater a bola aqui. Tem gente defendendo aqui o Zanin pro STF. É um superchat do Douglas Antônio. Jamais, nunca, né? Nunca aconteceria algo assim. A Tatiana está dizendo aqui que foi quando o Moro saiu, né? Quando ele saiu do governo. Quando o Moro saiu e o Bolsonaro deu a coletiva, Flávia Moraes. Então foi aí. Não estava lembrando que evento que era. Rodrigo, tem duas coisas aqui para trazer. Uma que tinha um pedido para comentar, que é uma manchete que está no 247 agora, de um vídeo que está circulando. A gente recebeu essa informação de alguém, de embaixada, um vídeo... Uma pessoa que trabalha na embaixada, uma fonte, mandou para o 247 e falou assim, eu estou recebendo esse vídeo com uma orientação, que é uma orientação que vem do Itamaraty e é para a gente espalhar esse vídeo. Aí o que tem nesse vídeo? A gente não está divulgando, obviamente, não está nem na matéria para não dar ibope para esse tipo de conteúdo. Mas o vídeo, tem até algumas imagens aqui que a gente selecionou, acabando com Lula, colocando um monte de mentira, né, dizendo que ele financiou obras em Cuba, obras na África, e que, enfim, roubou dinheiro de todo mundo, aí mostra lá o sítio de Atibaia, enfim, fala um monte de coisa de governos do PT, depois fala da Dilma também, e depois o mundo azul com o Bolsonaro, né, olha lá, Bolsonaro vai inaugurar não sei quantas obras, não sei o quê. Então, o vídeo é isso, com imagens bem ruins, um marketing bem ruim, feito com qualidade baixa mesmo, E ele diz também que aí a orientação é isso, né? Para compartilhar e para passar essa imagem do Brasil para o mundo, né? Porque é através das embaixadas.
Ô, Gisele, eu queria só ter mais detalhes disso, né? Eu sei que é algo que surgiu agora, enfim, eu não tinha olhado essa matéria, para entender se isso passou pelos canais oficiais do Itamaraty, porque uma coisa é vir do comando do Itamaraty um pedido. Outra coisa é um sub lá do Ernesto Araújo mandar um e-mail sugerindo. São coisas diferentes, né?
É, pior que e-mail, né? Grupos de zap, né? Pode ter compartilhado simplesmente informalmente, né? Em grupos de WhatsApp.
Não, mas isso veio pelos canais oficiais do Itamaraty, porque o Itamaraty tem, evidentemente, canais com os embaixadores fora do Brasil para dar instruções, para, enfim. Eu fico me perguntando se isso veio pelos canais oficiais, né? Porque daí é algo muito grave. Agora, se foi algo assim, um funcionário do Itamaraty mandou para um outro funcionário, dizendo, olha, eu sugiro... Porque tem bolsonaristas, né, no Itamaraty, evidentemente. Olha, eu sugiro que a gente espalhe esse vídeo. Mas pode... o cara é funcionário, mas ele está usando a máquina da embaixada, isso tem que ficar claro, né? Mas eu deixo só essa dúvida, assim, porque isso para mim não ficou tão claro assim.
É pertinente, né, a dúvida, e se for pelos canais oficiais, isso vai ser vazado em algum momento, a gente vai ficar sabendo, mas eu diria o seguinte também, que eles podem não ser tão descuidados assim, e não usar o e-mail da máquina para fazer esse tipo de orientação. Agora, que venha de um grupo que faça parte do governo e que seja ali do guarda-chuva do chanceler, né, do Ernesto Araújo, é quase que certo que o Araújo esteja sabendo de algo assim. Então, pode ficar na informalidade e aí eles se protegem, né? Mas também usar a máquina, mandar um e-mail oficial pedindo essa distribuição é praticamente assumir a irregularidade, assumir um crime, um escândalo. Né?
Bom, eu ia trazer aqui no meu retorno números de pesquisas, duas pesquisas que saíram hoje, uma de Guarulhos. Guarulhos é a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo, onde, para quem não é de São Paulo, onde fica, evidentemente, as pessoas conhecem por causa do aeroporto, né? O aeroporto de Guarulhos, mas é uma cidade industrial, né? Com base industrial. Evidentemente, nos últimos anos, com a decadência da indústria no Brasil, virou uma cidade que vive muito em função ali do aeroporto, de todos os serviços que acontecem em torno do aeroporto, mas é a segunda cidade mais populosa do estado. Passou, não é? Lá atrás era Santos, que já há muito tempo não é a segunda cidade mais importante, e Campinas, Guarulhos. Eu não sei se tem o segundo PIB, mas tem a segunda população no estado de São Paulo. E a pesquisa mostra o candidato
do PIB. Tem o quarto maior PIB do estado. Eu vim procurar porque eu acho que é o maior PIB da região metropolitana, e tem o quarto maior PIB do estado. É realmente bem significativo.
É importante, e olha o resultado. O candidato do PT, Eloy Pietá, que já foi, inclusive, prefeito, está empatado em primeiro lugar com o atual prefeito. Então está aqui a pesquisa, ó. Pesquisa Ibope mostra Gucci e Pietá tecnicamente empatados. O Pietá, o Eloy Pietá, já foi prefeito de Guarulhos, é do PT há muitos e muitos anos, e agora ele está... A pesquisa mostra o atual prefeito com 25% no primeiro turno e o Pietá com 22%. E quando vai a pesquisa para o segundo turno, desculpa correr um pouco a tela aqui, aí o Eloy Pietá está numericamente à frente. Eloy Pietá, 38, e o Gucci, que é do PSD, atual prefeito, tem 36. Portanto, o Eloy Pietá aparece com muita força para disputar a prefeitura da segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo, o Eloy Pietá, que é do PT. Então, acho que é um número importante, é uma cidade importante. Eu tenho a informação, Gisele, por isso que eu tenho dito aqui que é o contrário do que algumas pessoas avaliam. A eleição não vai ser uma tragédia para a esquerda e centro-esquerda. Vai ser difícil, vai ser uma eleição pulverizada, o PT ainda tem um antipetismo muito forte, mas vai haver uma recuperação e conquista de algum espaço em capitais e em cidades médias. Então, eu citei já aqui Santarém, eu citei as cidades do interior da Bahia, onde o PT pode ganhar, e algumas capitais, né? Recife, no sul, PCdoB com a Manuela, em Belém, o Edmilson do PSOL e outras cidades. E aí nós temos aí, no estado de São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, também o ex-prefeito Luiz Marinho concorre com chance, não sei se vai ganhar, mas tem chance, está na disputa. E em Araraquara, o atual prefeito está muito bem avaliado, também do PT, o Edinho, concorre de novo. Então essa é uma pesquisa que eu queria mostrar. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Gisele?
Eu ia comentar que em 2012, né, quando a gente viu esse cinturão vermelho, principalmente a região do ABC Paulista, onde o PT é muito forte, a gente vivenciou uma eleição trágica para a esquerda, naquele momento super delicado, né?
16, né?
2016, isso é, 2016. E aí, mas 2012 também, né? 2012 foi ruim também. E aí a gente viu uma perda muito grande, né, de números de cidades, que a esquerda foi em lugares que a esquerda era historicamente presente, especialmente o PT, que tinha mais prefeituras, é quando a gente fala de partidos de esquerda, perdeu muitos municípios, né, muitos mesmo. 2012, 2016, né? Esse gráfico a gente vê aí uma perda muito forte. Em São Paulo, por exemplo, quando o Dória venceu no primeiro turno, teve toda aquela volta da capital paulista, né, da região da ABC, que foi derrubada, assim, o PT ficou de fora de tudo. E aí agora, depois de dois períodos, né, a gente começa a enxergar um retorno, e aí até você cita aqui um cara que foi prefeito por dois mandatos, de 2001 a 2008, o Eloy Pietá, e aí ele volta com uma imagem forte até entre os eleitores, depois de várias eleições, né?
Não, eu tava só dando uma conferida aqui. Em 2012, na verdade, o PT ainda manteve várias cidades importantes no entorno, na Grande São Paulo, inclusive São Bernardo, né? São Bernardo, o PT... Em 2012, o Luiz Marinho foi reeleito, se eu não estou enganado. Ó, em 2012, o PT ganhou Santo André. Então, a queda realmente foi em 2016, onde só ganhou de cidades assim, mais importantes no estado de São Paulo, Araraquara com Edinho Silva. Né? E perdeu todas essas regiões, essas cidades do cinturão ali em torno da capital. São Bernardo, Diadema, Santo André, Guarulhos e outras, né? E agora, repito, não é que vai ser a eleição do PT, vai ser uma eleição fragmentada. Eu acho que vai haver uma divisão, não, nós não vamos ter um ganhador, claro. Mas eu acho que o PT recupera algumas, não só o PT, partidos de esquerda, recuperam algumas posições nessa eleição, porque o Bolsonaro já tem um desgaste nas periferias, nas cidades médias, cidades aí, em torno das capitais. Vamos ver o que vai acontecer, mas é a impressão que eu tenho e alguns números que eu tenho recebido, inclusive de pesquisas que são feitas internamente nas campanhas, que a gente não pode nem divulgar. Essa do Ibope é pública, então a gente pode divulgar. E a outra pesquisa, Gisele, que eu queria trazer era do Rio de Janeiro,
só,
né?
Trazer um número aqui. Em 4 anos, né, de 2012 a 2016, o PT perdeu 60% das prefeituras. Então vai ser bem importante pegar esse dado de 2016 a 2020, para ver esse desempenho, né? Porque com certeza vai melhorar, né? A questão vai ser. Não, vai ser menos trágico do que esse gráfico de perder 60%, né? Acho que para ter uma queda novamente desse jeito é perder todas as prefeituras.
Sim.
Mas,
sim.
Então é quanto vai melhorar?
Eu acho que realmente vai ter vitórias no Nordeste. Na Bahia, não a capital é difícil, lá o candidato do ACM Neto tá forte, mas nas cidades médias do interior da Bahia, a Bahia tem Feira de Santana, tem outras cidades de porte médio, onde o PT, com o peso do governador muito bem avaliado, pode ganhar. E aí, Rio de Janeiro, Gisele, hoje saiu mais uma pesquisa do Rio de Janeiro e mostra o seguinte quadro, eu vou trazer aqui, a pesquisa é Ideia... Big Data, ideia exame, né? Então deixa eu compartilhar aqui. Paes vence Crivella, Marta ou Benedita no segundo turno. Mas eu queria compartilhar outra aqui, peraí. Eu queria compartilhar a tela que tem realmente os números.
Gráficos.
O gráfico. Tá aqui. Essa é a Ibope, gente. Ah, tá aqui, achei. Desculpe. É que são muitas telas abertas ao mesmo tempo. Aí tá, olha, Eduardo Paes, 26%, Crivella, 17%, Delegada Marta Rocha, que é do PDT, 12%, e a Benedita com 10%.
Tá difícil, depois vem,
né? É, depois vem o Bandeira de Mello, que é o ex-presidente do Flamengo, que é candidato pela Rede, com 4%. Clarissa Garotinho, depois a Renata do PSOL e outros aí para baixo. E no segundo turno, o Paes leva vantagem sobre todos eles. Quem tem a diferença mais curta em relação ao Paes é a delegada Marta Rocha do PDT, porque ela tem baixa rejeição, ela é pouco conhecida. Muita gente achando que se ela for bem nos debates, se amanhã tem debate no Rio de Janeiro e em São Paulo também, acho que é da Band, né? Da TV Bandeirantes. Se eu não sei, eu não conheço a delegada Marta Rocha, assim, se ela é bem desenvolta, se ela vai bem nos debates, ela pode se firmar e pode ser uma adversária, talvez, até do Eduardo Paes, deixando o Crivella para trás. Vamos ver. A Benedita também aparece bem, né? 10%, uma campanha que ninguém acreditava muito, ela entrou meio assim para substituir o Marcelo Freixo, do PSOL, quando não deu certo a aliança, né? A Benedita está indo bem.
Sim, mas... Realmente está indo bem, mas a gente já vê que é um cenário bem complicado para a esquerda, né, Rodrigo?
Sim. O Rio de Janeiro é uma cidade que foi dominada pelo... Enfim, muita gente que eu conheço, inclusive de pensamento progressista, falando Eduardo Paes já estaria de bom tamanho, porque pelo menos é um cara
pois
que
é.
Não é de extrema-direita, é um cara aí que, enfim...
Não, é exatamente isso, assim. É aquele pessoal que... Em Minas, na eleição para governador, estava votando no Anastasia, porque estava de bom tamanho comparado ao Zema. Né? Aquela história lá de que o pessoal de esquerda estava recomendando votos na Anastasia, pelo amor de Deus. Chega um cenário, né, no Rio de Janeiro, governado pelo Witzel, pelo Crivella, pelo amor de Deus, deixa o Paes ganhar, né, assim, né? Já que ele está na frente, mas é claro que a Benedita, não estou dizendo que não tem chances, a campanha acabou de começar.
Sim, sim.
E a Benedita tem uma grande penetração nas periferias, né? Ela está sempre fazendo campanha no meio do povo mesmo, e assim, ela é muito histórica, né? Lendária, e muita gente vai lembrar dela na prefeitura também, tem um eleitorado forte, então... trabalhar muito e torcer muito para que essa campanha cresça, né?
Tem algumas cidades médias, as pessoas estão me passando aqui, médias, assim, cidades importantes, Olinda, por exemplo. Olinda foi administrada pelo PCdoB algumas vezes.
Vai ter entrevista hoje com o candidato João Campos.
João Paulo, né?
João Paulo, desculpa. João Campos é de Recife. João Paulo, do PCdoB.
Olha só, ele tem chance de ir lá. Estão me dizendo que o PT... Na cidade do Crato, alguém me postou aqui, no Ceará também tem chance. Então, tem cidades aí no Nordeste, no
Vitória, Vitória da Conquista e Feira de Santana também. PT à frente, estão dizendo.
Exatamente. Me passaram aqui também Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, são várias cidades para a gente ficar de olho aqui. Eu já citei aqui Santarém também, no Pará. Então, são muitas cidades. No Rio de Janeiro, esse quadro que nós estamos observando, até o Crivella um pouco melhor do que numa pesquisa anterior, mas era de outro instituto, que aparecia ele mais embolado com a Benedita e com a Marta Rocha. Vamos ver o que acontece. O Crivella está tentando colar a imagem dele com o Bolsonaro. Ele tem uma rejeição muito grande, mas se ele colar ali nos 20%, 30% de bolsonaristas radicais do Rio de Janeiro, ele consegue ir para o segundo turno com o Eduardo Paes. Tem o risco dele ser impugnado, né? Ele está já declarado inelegível e o Ministério Público Eleitoral do Rio pediu que ele não possa ser candidato. Então, ele vai chegar à véspera da eleição na dúvida e isso pode prejudicar a campanha dele bastante nessa reta final.
E o Bolsonaro autorizou ele usar a imagem dele, né, na campanha, e então o que fortalece ainda mais. E assim como o Russomano aqui em São Paulo está falando que vai fazer auxílio... Tá aí colando as propostas dele nas do Bolsonaro.
Pessoal de Minas mandando aqui, ó. A Marília Campos, em Contagem, uma cidade importante da região metropolitana de Belo Horizonte. A Marília Campos é a candidata em Contagem, que nos manda aqui a Marta Camisaça, que lembra que os candidatos em Belo Horizonte progressistas são o Nilmário e a Áurea Carolina, mas o Calil é muito forte na eleição lá de Belo Horizonte, candidato do PSD, que é o ex-presidente do Atlético Mineiro e tal, que é o atual prefeito.
É bem difícil, ele está super bem posicionado mesmo.
Está super bem, tem, é uma das poucas capitais em que o prefeito tem chance de ganhar no primeiro turno, né? Então, mas não sei, a campanha começa e os outros podem crescer um pouco e levar para o segundo turno, mas o Calil conseguiu criar uma marca ali e se consolidar como uma liderança. Inclusive dizem que ele ficaria para esse segundo mandato e depois se candidataria a governador para enfrentar o Zema, né, que está muito mal avaliado no governo do estado.
Sim, exatamente. Estavam perguntando aqui de Diadema, fui tentar ver o cenário aqui, mas não encontrei, mas mais fácil a gente pegar atualizado e vai trazendo um pouco por dia.
Eu acho. Acho que é importante a gente dando esse quadro nacional. Outro dia aqui reclamaram de maneira justa, né, que a gente fala muito do Rio e de São Paulo, etc., né? Então é importante a gente trazer o quadro nacional. Eu vou sempre que possível aqui buscar informações e a gente no Boa Noite vai atualizando e entrevistar também candidatos fora do eixo Rio-São Paulo.
Claro. Então, João Paulo vai ser o entrevistado do Aquiles no Dia em 20 Minutos, viu, Lourdes?
Ótimo.
Ela está trazendo o histórico aqui, ele foi prefeito de Recife por 8 anos pelo PT, agora está no PCdoB e vai disputar a prefeitura de Olinda.
Muito bem. Muito
legal.
Bem.
Então é isso. E a outra notícia que eu ia trazer, mas vou só mencionar, é esse acordo que o governador João Dória fez com para trazer as doses de vacina, né? E aí começa a vacinação no dia 15 de dezembro, segundo ele. São 46 milhões de doses até dezembro, mais 14 milhões até fevereiro de 2021, segundo o contrato que o governo fechou com a China, com a Coronavac, com a empresa chinesa, né? A Coronavac é a vacina. Só que isso ainda depende da aprovação da vacina, né, de conclusão de testes, aprovação pela Anvisa e tudo mais. E essa data a gente tem que sempre também olhar com cautela, né? Tem
vamos lembrar que o PSDB já anunciou que ia limpar o Rio Pinheiros aí há 20 anos e nunca eu vejo o Rio Pinheiros, não é nem o Tietê, hein, gente, o Tietê é mais difícil de limpar, mas agora o Dória anunciou, não, o Rio Pinheiros eu vou limpar. Tá lá, a gente fica esperando. Outro dia eu fui andar de bicicleta ali perto, corajoso eu, né? Eu fui andar de bicicleta.
Sempre vou naquela ciclovia.
Eu fui com meu filho outro dia, um sol de arrebentar, e tava lá o riozão sujo, e a gente fica imaginando, nossa, se tivesse o rio limpo aqui, ia ser tão legal, né, de andar.
Eu penso a mesma coisa, porque a paisagem é linda, né? Só que tem um mau cheiro que dói.
É terrível. Então, tá anunciando, eu espero que a vacina não seja assim, um anúncio em falso do governador, até não, porque não dá para brincar com isso. Não, vamos torcer para que seja de verdade. E a área de saúde do governo do estado, Butantan, tem gente muito séria e técnicos da Secretaria de Saúde do estado, tem gente muito séria, eu conheço. Então, vamos torcer para que chegue essa vacina, pelo menos aqui no estado de São Paulo, em todos os estados do Brasil inteiro, para a gente sair dessa situação, né, Gisele?
Sim, com certeza. Vamos aguardar.
Legal.
Isso aí. Obrigada, gente, pela audiência aí, que vocês acompanharam a gente até o final. E amanhã começa o programa do Brian Mir com a Miriam Marx para falar do cenário das eleições nos Estados Unidos. Então vai ser outubro inteiro até as eleições, dia 3 de novembro. E eles vão emendar com Boa Noite aqui. Eu e o Rodrigo, a gente vai passar a bola para o Brian e para a Miriam às 9h15, que eles vão ficar meia hora até 9h45. Vocês vão poder acompanhar aí a extensão do Boa Noite. Tá bom? Então, beijos, até amanhã.
Até amanhã, gente.